Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre as violências contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Maurício Cunha, diretor executivo do Child Fund Brasil, Águeda Barreto, coordenadora de advocacy do Child Fund Brasil, Elisa Bracher, fundadora e diretora da Escola Atelier Acaia, Lucas Lopes, secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, Renata Rivitti, promotora de justiça do MPSP, e Carla Fraga Ferreira, psicóloga do NAT-MPSP. Foram mediadoras Ana Beatriz Vieira, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e Marina de Moraes, assistente social do NAT-MPSP. Venha para a aula de hoje.
Quero dar um bom dia para todos que nos assistem, que nos acompanham. Que honra, que privilégio, Renata, fazer parte desse momento tão importante para o nosso país, em que a gente, em pleno Maio Laranja, a Lei Federal instituiu o Maio Laranja como um mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, para a gente continuar falando, reforçando a temática da violência contra criança e adolescente, esse tema gravíssimo, esse tema de extrema relevância para a nossa sociedade, e nós queremos jogar mesmo uma luz sobre isso. A gente está no Maio Laranja que fala da violência sexual, mas queremos expandir agora, e falando da pesquisa que o Child Fund fez com seus parceiros, trazer à tona a temática de todas as violências, né? A violência física, a psicológica, a sexual e também a institucional, colocando um recorte muito especial no tema da violência doméstica, que é algo que nos surpreende o quanto dessa violência contra crianças no nosso país está no ambiente doméstico, ou seja, naquele ambiente que, por excelência, deveria ser um ambiente de proteção. Uma criança deveria se sentir protegida, já que às vezes não pode se sentir protegida nem na escola, né? E aí nós temos aí os acontecimentos recentes do nosso país. Pelo menos dentro de casa deveria ser um espaço de proteção, onde ela se sentisse cuidada, amada, protegida. E, infelizmente, a gente vai ver aí nos resultados da nossa pesquisa que o espaço por excelência da violência contra a criança é o ambiente doméstico. Isso é algo que deve nos preocupar muito. Quando a gente fala da violência contra a criança, infelizmente, no nosso país, a criança é o público vulnerável que mais sofre violências e violações de direitos. Posso afirmar isso pelos dados do Disque 100, pelos dados que nós temos, os dados secundários, os dados da violência pública, a questão, os dados da saúde pública, porque a violência contra a criança e adolescente é um problema também de direitos humanos, mas é um problema de saúde pública gravíssimo. Havia essa competição mórbida entre a política da criança e a política da mulher, quem que sofria mais violências, qual era o público que sofria mais violência. É lógico que todos aqui são contra, absolutamente contra a violência contra a mulher, mas a mulher ainda tem mais mecanismos de autoproteção, né? Ela vai na delegacia da mulher, ela pega um telefone, ela liga, ela corre atrás, apesar da sua condição, muitas vezes, de vulnerabilidade, mas a criança, ela é hipervulnerável, ela não tem como se defender. E, além disso, os dados recentes mostram que, de fato, a violência contra a criança disparou e, sem dúvida nenhuma, é o público vulnerável que mais sofre violações de direitos acima de todos os outros públicos. Isso deve nos chamar a atenção, porque a violência contra a criança é, sobretudo, um crime contra a dignidade humana, algo que a gente tem de mais profundo dentro de nós, e é por isso que uma criança, muitas vezes, ali, ela sabe, no caso de uma violência sexual, quando um carinho é bom, e quando um suposto carinho, que na verdade é uma violência, é mal, porque aquele toque vai gerar nela culpa, vergonha e medo. Como que uma criança sabe disso, muitas vezes, se ela nunca foi ensinada sobre isso diretamente? E ainda que ela não saiba sistematizar o que aconteceu com ela, colocar em palavras e não compreenda plenamente o que aconteceu com ela, ela vai saber que aquilo é algo ruim porque gerou nela culpa, vergonha ou medo. Eu estou falando aqui do caso de uma violência sexual, mas eu posso extrapolar para todas as violências, porque ela tem algo nela, que ela carrega com ela, que a gente pode chamar aqui de dignidade humana e que é intrínseco a ela, e que essas violências ferem o que tem de mais profundo nela, que é essa dignidade. Então é algo que nós precisamos nos levantar com muita força. É algo absolutamente inaceitável e que traz consequências gravíssimas para toda a sociedade, inclusive na vida adulta, né? Há estudos que mostram, inclusive, a relação entre violência contra a criança e o desempenho econômico de uma coletividade, de uma comunidade. Porque um crime cometido contra a criança, contra a sua dignidade, certamente também trará reflexos na vida adulta. Nunca é demais aproveitar para repetir dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acho que colocam a alma do Estatuto e representam aquilo que a gente quer trazer. Eu vou brevemente citar o artigo 4º e o artigo 5º. O artigo 4º fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. E por que que eu cito o artigo 4º? Para falar, então, que é dever de todo mundo. Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Todos têm essa responsabilidade. Quando a gente fala da violência doméstica, então a gente está falando da questão familiar. Muito importante a gente trazer à tona isso. É dever assegurar com absoluta prioridade, nunca é demais repetir que não bastou ao legislador falar de prioridade, que a prioridade já é prioridade. Ele precisou falar absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a, e aí vem o rol de direitos da área da criança e do adolescente, né? O direito à vida, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, liberdade, convivência familiar e comunitária, dignidade, respeito, enfim. Então lá está o direito à dignidade e ao respeito. E o artigo 5º vem complementar, né, o 4º, e é o foco aqui do nosso webinar de hoje, ao afirmar que nenhuma criança ou adolescente. Então, o que que o Brasil quer para suas crianças? Que nenhuma criança ou adolescente seja objeto, ou ele coloca, nenhuma criança ou adolescente será objeto, é uma lei diretiva, o ECA é uma lei diretiva, como a Constituição, ele aponta o caminho que a sociedade quer trilhar, para onde a sociedade quer chegar. Então, enquanto houver uma criança no Brasil sendo vítima de violência, a lei estará sendo ferida, a sociedade está sendo ferida, os sonhos e os anseios da sociedade não estarão sendo alcançados. Então, a gente não pode descansar enquanto tiver uma criança sofrendo violência. E o artigo 5º vai dizer isso: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E eu quero destacar a continuidade do artigo: punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Chega de omissão nos temas referentes à violência contra a criança, aos seus direitos fundamentais. Então, a gente está falando de violência no ambiente doméstico. Esse ambiente doméstico, ele não é absoluto em si, a governança dessa família não é absoluta. Quando há violência contra a criança, mesmo nesse ambiente, esta violência precisa ser tratada, denunciada. E, mais do que nunca, nós precisamos pensar em implementar políticas e ações preventivas para acabar de ficar enxugando o gelo e para tratar do iceberg como um todo e não só da ponta dele, como a gente faz muitas vezes nas ações punitivas. A gente fala de estatísticas e fala das milhares de denúncias de violência contra a criança, né? Mas nessa trajetória profissional, tanto do terceiro setor, que é a minha trajetória principal, onde eu estou hoje, inclusive no crowdfunding, também como gestor público, eu tenho esses relatos de casos de vidas reais impactadas pela violência e, sobretudo, pela violência doméstica, que são casos que eu vou carregar por toda a minha vida. E que às vezes é importante a gente falar desses casos para personificar um pouquinho dessas histórias. E às vezes são casos radicais que chocam a comunidade, a sociedade, mas eles são importantes para nos lembrar que nós estamos falando de vidas reais, né? Crianças e adolescentes. O caso de um menino, um pequeno Christopher, de 3 anos e 8 meses, lá de Cianorte, no Paraná. Eu peguei um voo de Brasília até Cianorte para abraçar uma mãe que um belo dia sai para trabalhar e, quando volta para casa, o seu filho de 3 anos e 8 meses está morto, havia sido estuprado, espancado e morto pelo seu companheiro. E a gente acabou descobrindo depois que ele já estava sendo abusado por um bom tempo. O caso midiático do menino Henri Borel, morto também, estou falando casos radicais de violência letal, mas quem garante que uma violência não vai se tornar uma violência letal? E o caso do menino Henri Borel é emblemático, porque ele se tornou emblemático, mas eu quero dizer àqueles que nos assistem que, se hoje é um dia normal no Brasil, ao final do dia nós teremos mais 18 Henri Borel. A cada dia, 18 crianças são vítimas de violência letal. Eu não estou falando de acidentes domésticos e não estou falando de acidentes de trânsito. Estou falando da violência intencional contra crianças e adolescentes, no caso, é uma média de 18 mortes por dia. Então é um país, estamos falando de um país extremamente violento contra as nossas crianças e adolescentes. O caso, eu estou citando alguns casos midiáticos para fazer associação aqui com o nosso público, né? O caso do menino do barril lá em Campinas, que foi colocado no barril, estava praticamente iria a óbito nas próximas horas, se não houvesse uma denúncia da vizinhança e muitos outros casos que a gente tem acompanhado no nosso país e que são inaceitáveis para a sociedade. E nesse sentido, então, o Crowdfund elaborou uma pesquisa sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. A gente vai falar sobre isso ao longo de todo o webinar, eu não quero me estender aqui. E é uma pesquisa muito interessante, porque ela agrega dados secundários, dados que estão disponíveis na sociedade para os pesquisadores, mas também dados primários. Nós fizemos uma escuta. Fizemos uma escuta dos operadores do direito, uma escuta qualificada dos operadores das diversas políticas sociais, política da assistência, política da educação, da saúde. Escutamos famílias, obviamente, por amostragem, e escutamos crianças também, acerca da percepção delas sobre a situação da violência, sem expô-las a nenhum constrangimento. Elas falaram sobre a sua percepção acerca da violência. E então a pesquisa traz dados muito, muito interessantes, porque ela cruza todas essas informações e, ao final, é interessante mostrar também, falar que ela tem um escopo de representação geográfica, né? Nós somos nas cinco regiões do país, ouvir crianças, adolescentes, operadores do direito, operadores das políticas públicas. E, ao final, ela faz 10 recomendações para gestores públicos, para os operadores das políticas públicas e do sistema de justiça. Algumas dessas recomendações são sabidas, nós que atuamos na área da criança e do adolescente, como, por exemplo, a necessidade de formação contínua dos profissionais. Ela vai falar, por exemplo, sobre a intersetorialidade no sistema de garantia de direitos. O sistema de garantia de direitos só funciona como sistema. Ele foi concebido para isso. E um sistema, por definição, significa um conjunto de elementos onde esses elementos estão articulados entre si. E se um dos elementos falha em cumprir a sua função, todos os elementos são afetados. Isso é um sistema. Então, ele não pode funcionar com os órgãos isoladamente. O nosso sistema digestório, ele só funciona porque o estômago faz a parte dele, o intestino faz a parte dele, o pâncreas faz a parte dele, e eles se comunicam entre si. Se eu tiver o estômago funcionando direitinho, mas se eu tiver um câncer no pâncreas, eu vou morrer. O sistema falhou, o sistema não funcionou. Então, nós fazemos recomendações sobre a intersetorialidade e articulação dos órgãos desse sistema, articulação entre as políticas, e aí a gente chama atenção para a Lei 3.431, a Lei da Escuta. Chega de violência institucional contra as nossas crianças, chega que uma criança e a sua família tenha que repetir o que aconteceu com esta criança, que a criança tenha que repetir o que aconteceu com ela de 8 a 10 vezes para que se cumpra o ciclo de responsabilização do agressor e ela tem acesso aos serviços socioassistenciais que ela tem direito. Então, nós cometemos violência institucional todas as vezes que isso acontece. As recomendações vão falar também sobre o fortalecimento das políticas sociais para o fortalecimento das famílias e dos vínculos familiares, porque eu estou falando de violência doméstica. Então, eu estou falando do Estado penetrando na rotina das famílias. Como que é isso, né? O Estado penetrando na rotina das famílias, num tema que é tão tabu. É isso mesmo. Eu cito como exemplo a política do trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil, em que, para muitas famílias, eu pesquisei isso no meu mestrado, o trabalho infantil é um valor positivo para a criança e para a educação desta criança. E aí, uma lei que diz que o trabalho infantil é uma violação de direito, começa a interpenetrar na realidade, na visão de mundo das famílias brasileiras, começa a haver uma mudança de concepção. As novas famílias, as famílias mais jovens, entendem o trabalho infantil, por exemplo, como uma violação de direito. Então, há uma mudança cultural impulsionada por práticas educacionais e pela legislação, pela interferência do Estado nessa moral familiar. Então, a gente está falando disso, porque como que eu vou mudar uma violência que está dentro de quatro paredes de uma casa? Eu vou botar uma câmera lá, um Big Brother estatal para o Estado ficar monitorando? Isso não vai acontecer. Então, eu estou falando de mudança cultural. E, para isso, a gente precisa Aí uma das recomendações que eu considero um dos diferenciais do Child Fund, nós estamos recomendando, né, formação para as famílias, cursos, formação na área de parentalidade lúdica e aprendizagem socioemocional como política pública. Elaboramos um PL, uma proposta, uma minuta de um projeto de lei que inclui a parentalidade lúdica na lei Henri Borel, por exemplo. Ou seja, o direito da criança a brincar, os princípios da parentalidade lúdica, da disciplina não violenta, tá? Para as nossas crianças e adolescentes, para que a gente possa, essa ideia do brincar como direito, para que a gente possa entrar nessa moral familiar e transformar a realidade das famílias. Também falamos nas recomendações, acho que é um diferencial, do hiato que nós temos na notificação de violências fora da esfera da vulnerabilidade econômica, ou seja, cadê as notificações das escolas particulares? Cadê as notificações dos planos de saúde particulares? Ou será que a violência é só um fenômeno das famílias com vulnerabilidade econômica? A gente sabe que a vulnerabilidade econômica aguça essa violência pela questão da vulnerabilidade da família, muitas vezes, da vulnerabilidade desse lar, na maioria das vezes monoparental, uma mulher sozinha cuidando dos seus filhos, mas a violência é um fenômeno que perpassa todas as classes sociais. Cadê as notificações de violência das escolas de famílias ricas, dos planos de saúde particulares? Precisamos integrar isso aí para fazer um retrato real da sociedade. Nós recomendamos isso e recomendamos também, que eu considero algo não tão inovador, porque a gente já tem falado sobre isso, mas que está registrado no nosso relatório, como lidar preventivamente e como tratar os autores de violências. Não adianta a gente ficar estigmatizando os autores das violências o tempo todo e não resolver o problema e não trabalhar preventivamente nesse sentido. Quando que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, algo que tem na Inglaterra, que é um Disque 100 para agressores? Eles ligam lá como um mecanismo a mais, uma barreira a mais, antes que a violência chegue às vias de fato, e lá vai ter alguém preparado para ouvir esse agressor, para tentar trabalhar com ele, para que ele não cometa efetivamente essa violência. Aqui eu estou falando mais da questão da violência sexual, mas podemos estender a todas as violências. Então, hotlines também de atendimento e de tratamento desse agressor, que também precisa desse cuidado das políticas públicas. Não adianta a gente estigmatizar e o problema vai continuar, talvez até mais forte. Então, essa é só uma introdução, depois a gente vai aprofundar na roda de conversa. Agradecer mais uma vez o Ministério Público, os nossos parceiros, agradecer a equipe técnica do Child Fund e as nossas pesquisadoras da universidade, parceiras também, que produziram esse documento, que eu agradeço, porque esse webinar é uma oportunidade que esse documento não vá para a gaveta, não seja mais um belo documento, uma bela pesquisa. A gente quer que as recomendações se transformem em políticas, em ações concretas. Então, faço aqui já o apelo para alguns parlamentares para que o nosso projeto de lei, a minuta do projeto de lei de parentalidade lúdica, saia do papel, isso vire lei no Brasil, e para que os gestores públicos comecem a pensar maneiras de, por esses princípios da parentalidade lúdica, que a gente comece a desconstruir mitos sobre a formação das nossas crianças e adolescentes, e a gente comece a penetrar, sim, no ambiente familiar, na moral familiar, para que isso deixe de ser uma realidade, a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Muito obrigado e um excelente webinar para todos.
Obrigada, Maurício. Obrigada pela explicação, por falar um pouco dessa pesquisa, que acho que traz informações bem interessantes para além dos dados que a gente já costuma ter em várias pesquisas, né? Depois a gente vai aprofundar mais, mas poder ouvir que foi o que a pesquisa fez, os profissionais, as crianças, enfim, acho que traz informações muito valiosas para a gente começar e continuar esse enfrentamento. Me chamo Marina, eu sou assistente social do Ministério Público e a gente vai começar agora uma roda de conversa a partir do que o Maurício trouxe da pesquisa, com outras pessoas convidadas, para a gente falar um pouco mais, tanto da pesquisa quanto de formas de enfrentamento à violência, de como que a gente pode transitar nessa seara para proteger as crianças e adolescentes. Eu vou passar a palavra à doutora Ana Beatriz.
Bom dia a todos e todas. Eu sou Ana Beatriz, promotora de Justiça da Infância e Juventude aqui em Jundiaí. É um prazer participar, juntamente com a Marina, aqui para mediar essa roda de conversa. Nós temos conosco aqui hoje, participando da roda de conversa, Águida Pacheco de Melo Barreto, coordenadora de Advocacy da Child Fund Brasil, Elisa Bracher, idealizadora do projeto Infâncias Despedaçadas e conselheira administrativa do Instituto Acaia, entidade sem fins lucrativos dedicada à educação. Temos também Lucas José Ramos Lopes, secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, e a nossa querida Renata Rivitt, promotora de justiça, coordenadora da área de Infância e Juventude do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. E dando início à nossa roda de conversa, a nossa primeira pergunta é dirigida à Águeda. Na condição de coordenadora da Child Fund Brasil, sociedade, organização que compôs e produziu essa importante pesquisa sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. E a primeira pergunta, um dos pontos que chama a atenção na pesquisa é justamente a perspectiva trazida a respeito da aparente mitigação dos direitos humanos da criança e adolescente no ambiente doméstico. Ao que parece, a sociedade como um todo entende a violência contra a criança e adolescente como algo ruim e algo inaceitável. No entanto, no ambiente doméstico, na relação familiar, há uma certa compreensão, uma certa aceitação da violência nas suas mais diversas formas. Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso?
Bom dia a todas e todos. Obrigada, Ana Beatriz, pela apresentação, também pela pergunta. É com muita alegria que o Child Fund realmente ocupa esse espaço de poder apresentar a pesquisa. Agradeço mais uma vez pelo convite que veio através da doutora Renata. O Child Fund buscou justamente, Ana Beatriz, entender esse fenômeno, né, onde a gente tem que a família normalmente e idealmente um lugar de primária proteção das crianças e dos adolescentes, mas que temos visto, principalmente após esse período da pandemia, quando também tivemos mais visibilidade do problema da violência contra crianças no ambiente doméstico, nós vimos que, na verdade, a família, o ambiente doméstico estava sendo o principal local de violação desses direitos. Então, nós buscamos entender com essa pesquisa que foi realizada com o apoio da Fundação Lego, através de um projeto que nós temos, que se chama Brinca e Aprende Comigo, nós buscamos entender por que isso estava acontecendo. Então, uma das primeiras pistas, e aí eu quero trazer outros contextos aqui para reflexão também, que nós tivemos e que nós temos como uma grande conclusão dessa pesquisa, é a cultura violenta que nós vivemos. Então, atualmente, a violência acontece muito com as crianças no ambiente familiar como uma forma de educação. Então, as famílias acreditam muitas vezes que estão agindo por bem, que estão fazendo e construindo o caráter da criança, estão educando as crianças, mas muitas vezes realizando violência contra essas crianças. E aqui eu não estou falando só de violência física, estou falando de violência psicológica, de negligência, muitas vezes. Então, o que culmina nesses processos, foi o que a pesquisa nos mostrou muitas vezes, é da violência acontecer dentro de casa, é essa cultura de violência que nós vivemos, onde acreditamos que para a criança é se tornar o seu máximo potencial, que a forma que nós temos enquanto pais, enquanto familiares, cuidadores, de mostrar para essa criança, de educar essa criança é através, muitas vezes, de muitas violências. Então, nós almejamos com a pesquisa, né, o Child Fund almejou contribuir para esse processo de visibilidade do problema da violência contra crianças. Nós utilizamos uma abordagem que foi uma abordagem teórica e conceitual e também uma imersão empírica, robusta, em campo, juntamente com os públicos analisados. Como o Maurício já trouxe, nós escutamos diferentes públicos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, além de escutarmos também as próprias famílias e as próprias crianças. Então, essa é a cereja do bolo da pesquisa, que nos traz a percepção das próprias crianças dentro daquilo que elas acreditam que é violência contra elas e quais são as formas que elas nos indicam de como nós podemos protegê-las enquanto sociedade desses tipos de violências. Então, nós utilizamos tanto dados primários, ou seja, entrevistamos diretamente crianças, famílias e também instituições, quanto também utilizamos dados oficiais, fazendo uma análise com esse foco na violência doméstica contra crianças. Nós queríamos identificar muito lacunas, entraves que possam servir de insumos para essa prevenção e enfrentamento às violências contra crianças no contexto doméstico. Então, nós buscamos muito identificar, como o Maurício já trouxe também, como que o Estado pode atuar, mas também a sociedade civil, organizações da sociedade civil e as próprias famílias na erradicação desse problema. Porque, como você trouxe, todos concordam que violência contra crianças é algo muito grave, mas nós temos temos, e um dos principais dados que nós achamos é que 90% das violências contra crianças acontecem no ambiente doméstico. Então, aonde que está essa boa vontade? Como que nós podemos apoiar, como que a sociedade pode apoiar e, de fato, transformar esse combate numa prioridade absoluta? Nós sabemos que nós também não podemos colocar toda a culpa em cima das famílias, então nós devemos avançar enquanto políticas públicas, enquanto sociedade civil, para dar ferramentas e insumos para que essas famílias possam, de fato, transformar essa realidade. Então, esse reflexo, eu sempre chamo atenção muito para isso, de que as famílias, né, quando a gente fala que 90% das violências acontecem no ambiente familiar, no ambiente doméstico, a tendência é que se responsabilize a família. Então as famílias são violentas, então as famílias isso, a família aquilo. Mas como que nós, enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, estamos dando ferramentas de prevenção? E como que nós estamos apoiando essas famílias que passam por diversas situações, muitas vezes de vulnerabilidade socioeconômica, mas também de diversos estresses, de um ciclo de violências que elas também foram vítimas, muitas vezes elas reproduzem violências que foram educadas da mesma forma. Então, como que nós podemos quebrar esse ciclo de violência? Nós acreditamos que é através de políticas públicas, primeiramente, e de apoio para que a forma da parentalidade, né, da forma de educação, ela seja cada vez mais positiva, ou seja, que ela seja cada vez mais executada, realizada com mais consciência, com mais cuidado. O Child Fund até tem uma campanha que se chama Criança para Ser Cuidada, mas o cuidado é nessa dimensão maior, né? Nessa dimensão de apoio, de ferramentas, de políticas públicas que apoiem essas famílias a saberem, a ter informações de qualidade, recursos financeiros, né? Isso foi algo que apareceu também na pesquisa, mas também recursos que às vezes não são tão financeiros, mas recursos que os órgãos públicos e os sistemas de garantia de direitos possam oferecer para uma nova família que se forma, para que a gente possa quebrar esse ciclo de violência. Então, a pesquisa, só para concluir assim, um pouco sobre essas percepções, um dos grandes achados que a gente teve na pesquisa, o primeiro é que 90% das violências acontecem de fato dentro do ambiente doméstico. Outra percepção que houve é de que o período da pandemia nos mostrou, primeiro, pelo fato das crianças estarem por necessidade do distanciamento social mais dentro de casa, houve também um aumento da violência doméstica contra crianças. Então, esse foi também um achado da pesquisa. Houve também nesse período, desde 2020, 2018 para cá, houve um aprimoramento do registro das informações também do sistema de violência contra crianças. E aí eu destaco muito a atuação de coalizões como a própria Coalizão pelo Fim da Violência contra Crianças, as organizações da sociedade civil que têm feito um trabalho nesses últimos anos de potencializar, de fazer campanhas de conscientização junto ao poder público em suas diversas instâncias, da gente aprimorar a visibilidade do problema e também do registro das informações. Então, nós tivemos essas duas dimensões, do aumento durante a pandemia por conta das crianças estarem mais dentro de casa, muitas vezes, infelizmente, junto com os abusadores, violentadores, mas também junto com suas famílias, que também, muitas vezes, são o principal fator, principais pessoas que as protegem. Então, a gente tem uma grande contradição e também esse aumento da visibilidade do problema. Então, isso se configura num cenário que é um cenário dramático de violência e violação dos direitos das crianças e adolescentes no nosso país. Então, isso tem demandado de uma forma urgente e prioritária essa atuação da sociedade civil, mas principalmente do Estado, para a gente reverter esse cenário. E aí, como um exemplo para finalizar, né, eu trago esse projeto que o Child Fund desenvolveu junto com a The Legal Foundation, que nasceu nesse contexto da pandemia, que foi justamente oferecer, através de um projeto com ferramentas, com materiais, tanto impressos quanto online, quanto rádio comunitários, enfim, muitas ferramentas que falavam sobre a parentalidade lúdica, ou seja, a forma de nós desenvolvermos e apoiarmos enquanto famílias as crianças através do brincar, que é também um direito que nós devemos fomentar como uma grande forma de educação. Então, que tal a gente quebrar o ciclo de violência e passar para um ciclo do brincar, para um ciclo lúdico da forma de educar nossas crianças? Esse é o convite que nós fizemos com esse projeto e que culminou também nessa pesquisa, porque conforme o Child Fund foi realizando esse projeto, junto com comunidades que nós atendemos, nós fomos fazendo escutas de várias dessas famílias, de várias organizações sociais que atendem crianças diretamente, e nós vimos o quanto é urgente que nós tenhamos políticas públicas com a esse viés aí da prevenção da violência contra crianças no ambiente doméstico, porque muitas vezes o que acontece, e a pesquisa nos mostrou muito isso, principalmente quando a gente foi escutar o sistema de justiça, que muitas vezes o que acontece é que nós buscamos dar resposta uma vez que a violência já aconteceu contra as crianças. E no sistema de justiça é uma característica normal pela característica do sistema, né? Então, muitas vezes, quando chega no sistema de justiça, é porque a violência já aconteceu, ela já foi feita de uma forma muito grave, mas nós, como o Maurício trouxe também, precisamos de enxergar o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, para que a gente possa, de fato, prevenir, nós precisamos de trabalhar, muitas vezes, com os conselhos tutelares, com a assistência social, com a saúde, com as escolas. Então, nós precisamos de fortalecer esse sistema para que menos casos desse tipo cheguem para o sistema de justiça e que não sobrecarreguem o sistema de justiça também, que foi um achado que a pesquisa trouxe quando nós entrevistamos pessoas do sistema de justiça, do quanto estão sobrecarregados, quanto que precisa, né, de um treinamento também mais efetivo. Enfim, na pesquisa isso tem mais detalhado. Eu não vou ter o tempo agora de falar de cada um dos públicos que a gente entrevistou, mas eu quis trazer aqui do sistema de justiça por conta do evento que nós estamos nesse momento. Então, é muito necessário que nós trabalhemos juntos na prevenção. Isso é o que o Child Fund mais quer destacar com relação a essa pesquisa e que as próprias crianças nos indicaram também. As crianças acreditam que, através do brincar, através do cuidado, através do carinho e do amor, é que elas sentem que elas estão seguras e em proteção. Então, para as crianças, de acordo com o que a pesquisa trouxe, o mundo ideal é aquele que tem planejamento que inclua a criança, por exemplo, nas cidades, nas praças, com parques, brinquedos. Enfim, e elas nos demonstram que elas não querem aprender, né, serem educadas através da violência, elas querem aprender através do brincar. Então, vou encerrar minha fala desse momento, acho que depois a gente vai ter um momento para falar mais especificamente dessa percepção das crianças, mas esse é o convite que nós fazemos para essa pesquisa, né, que justamente essa reflexão seja feita. Se nós todos, enquanto adultos, enquanto uma sociedade, busca proteger os direitos das crianças, se nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é referência mundial, por que que dentro das casas a gente tem problemas tão graves? Né? E aí eu faço esse convite para que a gente tire essa responsabilidade só dos ombros das famílias e comecemos a pensar enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto empresas também, enquanto iniciativa privada, todos os sistemas integrados para que a gente possa, de fato, proteger as crianças da violência doméstica.
Obrigada, Águida. Acho que você traz questões muito importantes, né, desse papel do Estado. A gente precisa ultrapassar esse entendimento um tanto reduzido, né, de que só as famílias são responsáveis. As famílias também vivenciam situações de bastante vulnerabilidade. Qual é a condição material que essas famílias têm de exercerem uma parentalidade que proteja as crianças de violência, né? E aí eu acho que é importante a gente também lembrar que a violência contra a criança está muito relacionada também à violência contra a mulher, né? Muitas vezes as mulheres vivem, os ambientes são permeados pela violência, as mulheres são vítimas de violência e acabam se fragilizando com essa violência e não conseguem muitas vezes proteger essas crianças nesse ambiente. Então, acho que é uma questão muito complexa que vai para além da responsabilidade da família. E aí, continuando, né, a gente fala muito, e acho que a pesquisa também dá esse contorno, do enfrentamento da violência depois que ela acontece, que é o que você falou, quando chega no sistema de justiça, a violência já aconteceu. Mas esse ano, o Ministério Público Brasileiro, e em parceria com a sociedade civil, através da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, focou a sua campanha na prevenção. Acho que é bem importante a gente falar da prevenção de modo geral. E aí eu queria chamar o Lucas para contar um pouco, né, dessa campanha unificada, em parceria com o Ministério Público Brasileiro, uma campanha nacional, contar um pouco da importância, dos fundamentos dessa campanha, que acho que tem um recorte bastante importante de olhar para a prevenção e para as políticas públicas. Fica à vontade, Lucas.
Olá, eu queria agradecer primeiro a oportunidade, em nome da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes. Certamente, com muito entusiasmo, falar sobre essa campanha, porque é uma campanha inédita. Mas antes de contar um pouco sobre ela, o objetivo, a narrativa, o tom de voz, e um pouco também sobre essa parceria com o Ministério Público e a sociedade civil por meio da coalizão. Queria integrar aqui o debate com alguns outros elementos de contexto que nos levaram, né, a essa construção conjunta, e porque tem a ver com o papel das campanhas na prevenção e o desafio de mensurar isso, inclusive. É que está dentro desse conjunto aí das estratégias de comunicação para prevenção. Mas antes, eu acho que seria importante resgatar que nós estamos discutindo um fenômeno social complexo, e eu tenho repetido que não é retórico, não é apego semântico, é conceitual, sempre reforçar isso, porque os fenômenos sociais complexos, efetivamente, a gente conhece pouco sobre eles. E os dados que a gente produz sobre esses fenômenos também nem sempre nos ajudam a fazer escolhas assertivas em termos de manipulação. Pular todas as variáveis, ou de conhecer todas as variáveis que influem sobre ele e, portanto, atuar sobre essas variáveis. Eu vou deixar isso de forma mais materializada nos próximos minutos. Mas dentro desse contexto todo, né, de que a violência como algo estrutural e estruturante, marcado por processos históricos, tem a ver com a forma como nos constituímos como sociedade, como as relações foram sendo construídas, como corpos foram sendo invisibilizados e como a sociabilidade humana, no caso brasileiro, mas não só, ganhou contornos. E isso é importante, porque senão a gente naturaliza a violência dentro de uma narrativa de que é algo comum, né, e a gente não vai conseguir superá-la, e esquece esse layout, né, histórico, material, objetivo, que trouxe contornos específicos para a violência no Brasil e, sobretudo, a violência contra crianças e adolescentes. E um desses contornos é, de fato, nós, embora tenha adentrado o ordenamento interno jurídico brasileiro, a Convenção e depois na própria Constituição e no Estatuto, em toda a base normativa, a ideia de criança e adolescente como sujeito de direitos. Isso na prática ainda não foi internalizado. E essa é uma evidência importante de que só o campo normativo não é suficiente para moldar comportamento, né? Esse é um debate, porque nós temos alguns comportamentos que foram moldados só pelo aspecto normativo, porque impunha uma punição, porque colocava uma restrição, como a liberdade, por exemplo, e isso de alguma forma condicionou comportamentos na sociedade. No caso da violência contra crianças e adolescentes, nós estamos, e aí já temos no caso do Estatuto, mais de 3 décadas para demonstrar que, de fato, os indicadores que nós conhecemos na área de direitos da criança e do adolescente, os de violência contra crianças e adolescentes, são os que menos avançaram. Até porque a gente não consegue afirmar com essa precisão ou com rigor metodológico que deveríamos ter sobre isso, né? Tal violência aumentou ou tal violência reduziu, porque nós, quiçá, conhecemos esses dados, né? Nós temos os dados da violência notificada, nós temos os dados, tem vários problemas, inclusive, nessas bases todas de dados. Nós não conhecemos, por exemplo, o que a Lei 13.431 traz, que é a criança que testemunha a violência. Foi mencionado na relação da violência contra a mulher, as crianças nem sempre são vítimas, mas elas testemunham. E quem nos assiste, né, quem participa desse debate, pode fazer um resgate individual e perceber também os momentos em que testemunhou violência. Nós testemunhamos violência na nossa infância. Se não fomos vítimas, se não nos reconhecemos como vítima e depois como sobreviventes, provavelmente nós já testemunhamos violência. Se não foi no contexto intrafamiliar, foi no trajeto de casa para a escola, foi no contexto do trânsito, foi no contexto de acesso a mídias, foi no contexto de relação com adultos. Então, testemunhar a violência traz impactos para o desenvolvimento, mas nós conhecemos muito pouco. A Lei 13.431 fala do sistema de garantias da criança que foi vítima ou testemunha de violência. O que efetivamente nós temos produzido para as crianças em termos de equipamento, de serviço, para as crianças que testemunham. Então, veja, nós temos uma sociedade que, se não foi vítima, testemunhou violência. Então, acho que essas complexidades desses contornos ajudam a entender que este fenômeno social complexo da violência definitivamente não está absorvido como prioridade, isso já foi dito, é sempre de forma retórica, mas não efetivamente na elaboração dessas políticas, né? Porque as políticas, elas não têm foco na prevenção. E por isso que agora, sim, entrando na campanha, a gente tem no diálogo com o Ministério Público reforçado como sociedade civil a importância de trazer o sistema de justiça para a pauta da prevenção. A gente tem alguns dados, inclusive econométricos, não é a partir deles que a gente quer fazer a discussão, a gente quer olhar para a perspectiva do direito humano de crianças e adolescentes e como sujeito de direitos, mas também tem dados econométricos, né, que mostram aí quase 6% do PIB, né, 373 bilhões de reais é o valor estimado já dos custos em políticas compensatórias da violência no Brasil. Aqui é violência contra todas as pessoas, crianças, adolescentes e adultos. Nós não temos ainda o dado, infelizmente, do recorte dos custos em políticas compensatórias. Isso significa dizer que até para um espectro em que o diálogo nem sempre se dá pelo reconhecimento da criança como sujeito de direitos, também do ponto de vista dos princípios da administração pública, como a economicidade, nós não estamos, de fato, olhando para os impactos do investimento em prevenção. Em outras palavras, investir em prevenção, para além desse reconhecimento da criança como sujeito de direitos e, de fato, de evitar que essa violência atravesse esses corpos, porque daí a gente entra no outro funil, que é o pós, que aí vem toda a questão do sistema, que já foi dito, deveria ser um sistema integrado, deveria ser um sistema, a gente está testando, tentando, insistindo com esse sistema, e a cada ano a gente descobre, né, ou avança, ou mas tem retrocessos em alguns aspectos dentro desse sistema. Então, definitivamente, nós já temos uma aprendizagem social que é dura, mas que é importante reconhecer. Depois que a violência alcança o corpo infantil, nós temos dificuldade enquanto sociedade de evitar que ela seja uma violência polivitimizadora, né? A revitimização vai acontecer, a implementação da Lei 13.431 está muito distante de acontecer em todos os municípios brasileiros. Nós temos os gargalos com o Conselho Tutelar, nós temos os gargalos via saúde, via assistência, via justiça, e aí quando a gente traz isso para o debate, coloca todo mundo na mesa, é quase uma conversa difícil, é uma conversa sempre difícil, com culturas institucionais muito diferentes, um responsabilizando o outro, e efetivamente deslocando todo o investimento quase sempre na área da formação. Então, a gente sabe que tem um papel importante, né? Mas campanhas, formações, em nível global, a gente tem as evidências de que sozinhas não são suficientes. Que previne a violência contra crianças e adolescentes não pode estar ancorado apenas em campanhas, apenas em formação, né? Tem outros investimentos que no segundo momento da conversa eu vou falar sobre isso. Então, esse contexto da campanha, que tem como objetivo, né, disseminar informação segura sobre a importância da educação protetiva na prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes e como agir diante de uma revelação espontânea. Nós colocamos foco, como foi uma campanha dentro do contexto mais próximo ali da discussão do enfrentamento, né, da prevenção e resposta à violência sexual, sobretudo o abuso sexual e a exploração sexual, essa campanha ficou então focada nesse compromisso de disseminar informação segura, né? O Ministério Público e a Coalizão Brasileira assumiram esse compromisso de reforçar o papel da educação protetiva na prevenção à violência sexual, né? Afastando aí fantasmas e fake news que insistem, né, a controvérsia dos fatos e dos dados de que uma educação protetiva, uma educação sexual possa, inclusive, de forma precoce, otimizar ou ampliar ou reproduzir essa violência. Isso não tem se demonstrado em nível global. E aqui, como órgão público e como sociedade civil comprometida com a Convenção, com o Estatuto, com a Constituição, nós abordamos isso com base em evidências científicas. E por isso, o INSPIRE, que é o pacote técnico da parceria global, INSPIRE, as 7 estratégias para pôr fim à violência. Esse é o pano de fundo, né? A gente está falando de uma base científica reconhecida globalmente. E aí a campanha, ela tem como selo, é problema nosso sim, porque é um selo afirmativo, ele reconhece que é um problema. A violência sexual contra crianças e adolescentes não está interiorizada ainda como um problema social, porque a gente tem um dado que a cada hora 6 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Imagina, nós iniciamos a nossa conversa aqui às 9h30, vamos até o meio-dia, e a cada hora 6 crianças serão vítimas de violência sexual. E a gente não fala sobre isso. E mais do que falar sobre isso, nós não estamos mobilizados para agir na prevenção a essa violência. Então, é um problema invisibilizado. E a gente está falando de uma violência que tem uma construção histórica com os movimentos sociais, com a sociedade civil, também com governos, há muito tempo já sobre esse tema. Imagine a invisibilidade da violência psicológica, a invisibilidade da violência institucional, do trabalho infantil, né? Então, são temas que, quando falamos na bolha, a gente sabe que existem, que são importantes, mas que ainda estão invisibilizados e, por isso, se reproduzem, se afirmam, se ancoram, né? E cada vez mais ganham contornos sofisticados na nossa cultura, na nossa sociabilidade. E a pesquisa aqui do Child Fund Brasil traz esse dado importante de que, no contexto intrafamiliar, ela está absorvida a violência como uma forma de educação e que a gente pode ter, sim, chance de ter mudanças no comportamento das famílias, e isso agora em escala nacional, com desigualdades regionais, tem mudanças, tem, enfim. Então, a importância de dizer sim, né? É problema nosso, sim, é um problema que existe. Né? E se é um problema invisibilizado, nós estamos longe ainda de reconhecer como problema. E se não é um problema, a gente não vai se mobilizar para encontrar a solução. A campanha, por último, ela traz na sua narrativa alguns imperativos, alguns chamados à ação. A prevenção à violência sexual também depende de você, traz o reconhecimento do seu papel. Não é responsabilidade só do Estado, só da família, só da sociedade, é responsabilidade compartilhada. Então não dá para jogar batata quente na mão do outro. Proteja crianças e adolescentes, tem aqui uma ação pontual, um compromisso de toda a sociedade de proteger crianças e adolescentes como sujeitos em peculiar momento de desenvolvimento, mas como sujeito de direitos, portanto, vai ser fundamental, e eu sei que a gente vai falar sobre isso aqui, a perspectiva do direito à participação e como crianças e adolescentes também participam das tomadas de decisão sobre as políticas, sobretudo de prevenção, observando o seu superior interesse, como está assegurado na convenção. E depois, eduque, defenda, acolha, denuncie. E a gente quer focar no eduque, no defenda, no acolha. E o denuncie, aí a gente entra para aquele outro lugar que é o pós-violatório. E na educação, finalmente, a defesa das escolas como lugar protetivo, né? A escola como lugar privilegiado de prevenção. E também como reconhecer a violência e distinguindo, né, o abuso e a exploração sexual, que ainda gera muita confusão no âmbito social sobre cada uma dessas violências. E, finalmente, né, a educação protetiva é a chave para prevenir a violência sexual. A prevenção ao abuso e exploração depende também dessas políticas modulares, porque, na verdade, a gente está falando do papel da escola, mas a escola não pode ser responsabilizada. A gente não pode colocar toda a responsabilidade na escola, porque a escola já precisa do apoio da sociedade para desempenhar o seu papel e depende, no nosso país, de condições materiais, objetivas, que estão longe de serem alcançadas no ideal que se precisa para que a escola exerça o seu papel mínimo. Mas hoje nós entendemos a escola como esse lugar privilegiado também de prevenção. Bom, também sumariamente para comentar, falar um pouco sobre a pesquisa, acho que estourei o meu tempo aqui, mas reforçar que no papel do Ministério Público, a importância dos operadores, das operadoras, também se reconhecerem como agentes de prevenção, porque isso no campo normativo e no campo instrucional, na dimensão da execução, isso pode ficar muito distante do dia a dia, das rotinas, dos atendimentos, dos procedimentos. E a prevenção, maiores chances que nós temos, isso as evidências globais têm mostrado, em nível global têm mostrado, é quando elas são modulares, ou seja, quando a saúde, assistência, educação, justiça, segurança pública, entende o seu papel como prevenção, e a prevenção não vira uma responsabilidade de um único agente, ou vira um único programa, ou um projeto, ou uma ação, ou uma campanha. É importante que sempre essas políticas considerem a prevenção como uma episteme do fazer. E aí, materializando isso de forma mais objetiva para fechar, como é que se dá isso na prática? É principalmente quando nós estamos atuando numa abordagem de ampliar os fatores de proteção e reduzir os fatores de risco. E essa é uma abordagem que no Brasil a gente precisa retomar para pensar qual é o papel do Ministério Público, por exemplo, na ampliação dos fatores de proteção e na redução dos fatores de risco. Eu acho que esse é um principal contorno e é o que caracteriza essa possibilidade modular, né, de uma política de prevenção. Do contrário, a gente vai colocar dentro das caixinhas, vai estabelecer os nossos fluxos, os nossos protocolos, e depois que a violência atravessou o corpo infantil, o corpo da adolescente, a gente vai seguir lá tentando fazer os encaminhamentos, e que já são tardios, já são no máximo de assegurar acesso à justiça, a reparação, a responsabilização, mais longe de evitar que isso aconteça, né? Uma violência, uma vez alcançando esse corpo, nós já falhamos como sociedade. Eu acho que todo o trabalho tem que estar focado em evitar que isso aconteça.
Obrigada, Lucas. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando agora no final, né? Assim, a questão da reparação. E eu fico pensando se existe, porque ter o seu corpo atravessado por uma violência é tão devastador para o sujeito, que eu fico pensando que se existe reparação, né? Se a gente não chega num ponto em que o sujeito aprende a viver com aquilo, busca mecanismos de se desenvolver, mas é tão devastador que talvez não tenha reparação. E aí acho que a dimensão da complexidade da violência, a gente precisa alcançar isso para a gente poder se aprofundar nesses mecanismos de prevenção. Acho que para dar continuidade, essa complexidade da violência, o quanto ela nos atravessa nas nossas relações, na forma como a gente se relaciona enquanto sociedade, e aí a gente sabe que a agressividade, ela é algo que faz parte dos seres humanos, e muitas vezes ela acaba se expressando por meio ou como uma violência. Isso desde sempre, né? A gente vive relações violentas há muito tempo. E aí, a partir da fala da Elisa Bracher no evento da Folha, eu fiquei pensando quanto que o trabalho que ela e o Ateliê Acaia desenvolve possibilita que a agressividade ela seja reconhecida como algo que faz parte de cada um de nós e o quanto é importante a gente aprender a lidar com ela, o que certamente tende a ter impacto na questão da violência, especialmente nos aspectos estruturais e culturais, que a partir do momento em que a gente consegue lidar com a nossa agressividade, a gente pode ter relações que não sejam pautadas na violência. E aí eu queria chamar a Elisa e pedir para ela contar um pouco para a gente sobre esse trabalho do Ateliê Escola Caia, como que esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, enfim, poder contar um pouco para a gente dessa forma de enfrentamento da violência que vocês encontraram e que foi bem interessante pelo que a gente viu no evento da Folha.
Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui, um tema super importante. Bom, eu posso começar falando, eu acho, eu sofri abuso sexual infantil dos 11 aos 14 anos. E acho que essa experiência, vocês falam dessa marca que fica na criança, e ela fica mesmo eternamente. Você tem realmente uma ferida, uma cicatriz, e que em muitos momentos ela pode vir à tona de novo. E se não bem trabalhada, ela pode virar violência. Eu, durante toda a minha adolescência, era conhecida como uma pessoa extremamente brava e fechada. Bom, dito isso, eu comecei a fazer o Ateliê Escola exatamente para que minha dor não doesse nos outros. Então, embora seja difícil eu me haver praticamente todos os dias com situações de violência, eu acho que isso também me permite refletir profundamente sobre essas questões. Eu acho que a primeira coisa importante da gente, quando a gente está numa escola, no ambiente escolar e recebe muitos casos de violência, é a gente conseguir distinguir o que são atos de violência que são quase que patológicos, são pessoas que são doentes e que operam na linguagem da violência no seu cotidiano, e uma parcela que eu acho que é o maior número de casos, que são pessoas que têm uma vida absolutamente trágica, vamos dizer assim. Elas não têm onde deixar os filhos de manhã, elas não conseguem acessar o serviço de saúde, elas têm pessoas doentes na família, elas têm medo de perder o emprego, o transporte público é uma desgraça. Enfim, elas vivem realmente num ambiente de um grau de tensão. Eu costumo falar assim, né, as crianças que a gente atende são crianças que moram em favelas. Como que uma criança que sai de casa já sem a mãe e sem o pai, um monte de gente morando na mesma casa, que pisa no esgoto, que não tem sapato para que o pé não fique molhado do esgoto, que todo mundo olha de maneira preconceituosa para essa criança. Que capacidade emocional essa criança tem de sentar numa sala de aula e assistir uma aula com tranquilidade, com uma postura de quem está ali aberto para receber conhecimentos, né? Então, eu estou falando isso porque tem dois casos que eu acho muito curiosos aqui na escola que aconteceram comigo. Um foi eram meninos bastante violentos, é uma família grande, uma porção de meninos, e que toda hora a gente chamava a mãe da criança para conversar. E aí eu acho que primeiro assim, você tem que entender como é que você chama essa mãe. Antes de tudo, não culpabilizar. Porque na hora que você culpabiliza, você fecha o diálogo. Acabou a conversa. Não tem mais como. Pô, você está me culpando. E um dia essa mãe, que era muito parceira nossa, chegou para a gente e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês têm esse trabalho de vocês, eu gosto muito de vocês, eu acho muito bacana, mas vocês só conversam. Vocês acham que só conversar dá resultado? Conversa, 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 conversa. Isso aí não dá resultado, não. Tem que partir para porrada. E eu falei: escuta, mas eu não vou bater nos seus filhos, né? Não, de jeito nenhum. Você não vai. Ninguém aqui vai bater, não tem o menor cabimento. Não, não, não. Falei: então o que que a gente faz se não é só conversa? A gente, então, tudo bem, eu vou expulsar seus filhos. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, realmente é um pouco um problema. Como é que você faz? Tudo que a gente pode fazer enquanto escola é acolher com muita generosidade e com zero de moral, crianças e famílias. A partir do momento que você está tratando com crianças, imediatamente você está tratando com famílias também. Uma outra situação de uma outra mãe, que ela tinha batido muito no filho, e essa era uma mãe parceirona nossa mesmo. E nós chamamos para conversar. Falou, poxa, será que não tem outra maneira? Será que... Falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês não sabem o tamanho da nossa dificuldade. Vocês não têm ideia do risco que essas crianças correm onde a gente mora. Vocês não têm ideia do pânico em que a gente vive de acontecer alguma coisa com elas. Então, ela estava deixando muito claro ali, eu não concordo com a violência. Ela estava dizendo, mas eu não tenho mais o que fazer. E, de fato, essa questão do apoio público ser zero, eu digo apoio público não é da justiça, é amplo, sabe? É o ônibus, é o barulho infernal que tem nesses lugares que eles moram, que não tem ninguém que vá lá coibir isso, é a violência do tráfico, quer dizer, de fato, é quase impossível uma criança num ambiente desse ser uma criança saudável. Então, a gente tem essa história, né, de que a criança que sofre violência, muitas vezes ela é violenta, ela repete um comportamento. Então, duas situações muito curiosas aqui na escola. Um dia estava numa roda de crianças, essa roda que faz no começo da aula, né, conversando, e como é que foi o fim de semana, isso é aquilo, e uma criança falou assim, puxa, minha mãe ficou muito brava e gritou muito comigo e bateu e contou, né, uma violência que ela tinha sofrido. E uma menininha que estava do lado dela falou assim, nossa, mas isso não pode, como ela fez isso? E aí a criança fala, não pode? Você fala para minha mãe, então, que não pode? Você conta para ela? Então, assim, na hora em que você tem uma situação dessa, o que que você faz com essa criança que estava contando o relato? O que acontece com ela? Ela passa a refletir sobre o cotidiano dela. Ela passa a pensar, ela se questiona, será que é normal ou não? Porque tem uma colega minha, que eu gosto, que é minha amiga, que está dizendo que não é normal. Mas então, por que que eu vivo isso? Por que que eu passo por isso? De fato, o mais importante que eu acho é a criança... A melhor forma dela se proteger, né, dela se fortalecer emocionalmente, é ela começar a refletir sobre a própria realidade. Ela ter uma gama de experiências que seja diferente da que ela está vivendo dentro da família. Uma outra situação, a gente tem na escola um trabalho que chama Oficina dos Sentimentos, que é uma oficina, como todas as outras, como a marcenaria de música, de culinária, e que as crianças escolhem, entre todas as oficinas, a Oficina dos Sentimentos, o que é uma coisa muito curiosa, faz fila, eles brigam por um lugar na Oficina dos Sentimentos. Tem criança que leva a outra pela mão, é muito bonitinho, e fala, eu trouxe ela porque ela está sonhando muito com coisa ruim, e apresenta para psicólogo ou para o psicólogo que está ali, né? Ajuda o amigo. E, né, nessa oficina, que ela é tocada por um psicólogo, as crianças brincam ali, tem atividades lúdicas. E quando tem atividades de casinha, de tô em casa, lava a louça, arruma a cama, enfim, essas brincadeiras que são super comuns entre as crianças, elas representam os cuidadores delas, né? Seja pai, mãe, tio, avô, enfim, quem seja, mas com uma violência. Uma coisa assim de pegar a vassourinha que tem lá de brinquedo e sentar na cabeça do bebezinho de plástico que está ali. É, realmente, então, elas estão ali reproduzindo coisas que elas vivenciam. E é a partir disso que a gente pode trabalhar. Não, de jeito nenhum, como uma coisa dizendo isso é absolutamente errado, sua mãe está maluca de fazer isso, porque, no final das contas, a gente tem a família que tem, e é só a que a gente tem. Então, a criança tem aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, e é tudo que ele tem. O que que ele precisa? Ele precisa se fortalecer para se defender contra isso. É claro, casos extremos, você recorre aos serviços públicos que estão aí na rede trabalhando para a proteção da criança. A gente tem aqui uma grande proteção, com o Conselho Tutelar, com o SAICA, com o SAS, com todas as postos de saúde, enfim, todo mundo. Agora, muitas vezes isso não é suficiente, porque isso já é depois da violência, justamente como foi dito. Quer dizer, o que você tem é que nesse cotidiano da escola é tratar dessa violência. E aí tem a formação para as famílias. Então, nós temos vários encontros com as famílias e não são só reuniões. Então, por exemplo, a gente chama... Outro dia teve uma situação muito divertida aqui, que foi um jogo de futebol com as mães. E foi divertidíssimo, porque elas quase se matam no campo. É realmente falta, gol, pênalti, enfim, empurra, empurra. E aí você pode ir atuando, você pode ir falando, olha, talvez tenha uma maneira melhor, talvez você não precise, ou você não pode fazer isso no campo. Isso é lei, tem coisas que são leis e que você não pode fazer, e que pronto, acabou. Mas o fato é que essas pessoas são o tempo inteiro vitimizadas, tempo inteiro postas contra a parede em função de atitudes que elas estão tomando. E as crianças... evidentemente sofrem, evidentemente ficam marcadas por essa violência. Eu sei disso no meu corpo, eu sei disso. Mas o importante é isso, é como você fortalece esse grupo social, essa criança, inclusive com a ajuda das outras crianças. Muitas vezes, quem vem contar para a gente de uma violência infantil é o colega, que fala, olha, está acontecendo isso com essa criança. E aí, como que você age? Também tem essa questão que é muito importante. Por exemplo, a gente teve agora o caso de um menino que contou que o pai de outro menino é muito violento com o menino e com a mãe. Como a gente não soube diretamente pela criança nem pela mãe, você tem que tomar muito cuidado para trabalhar com isso. Como que a gente vai acessar essa mãe? Então, tem que ter um grupo de pessoas pensando sobre isso, porque você não pode, eu acho que está certo, vamos entrar no ambiente familiar e tudo isso, no ambiente doméstico, mas por natureza é um ambiente íntimo. É um ambiente onde acontecem as coisas mais íntimas que existem. Então, é uma questão essa. Não dá para entrar com o pé na porta. O pé na porta, quem entra é a polícia, que faz batida, sei lá, semanalmente lá, né? Então, estamos lidando com coisas muito delicadas. Da onde vem essa agressão? Na escola, uma criança que é extremamente violenta, como é que você lida com essa criança? É culpabilizando? Essa coisa de, por exemplo, de suspender e expulsar. Eu, particularmente, sou completamente contra. E para mim, por uma razão muito simples. A hora em que você expulsa ou que você suspende, você não tem mais como trabalhar. A criança está fora. Ela está sofrendo. Quer dizer, alguém que é extremamente violento está em sofrimento. Para mim, é claro isso. A violência é fruto de um sofrimento. E eu experimentei isso. Eu já fui uma pessoa violenta, já fui uma pessoa irritada, mal-humorada, enfim, por sofrimento. Então, o que você tem é que proteger o ambiente escolar. Você vai proteger o ambiente escolar. Então, você vai retirar essa criança do grupo em que ela está, com muita delicadeza, com muito cuidado, explicando o que está acontecendo para essa criança, para poder conversar. Se for o caso de chamar a família, só se chama com a autorização da criança. Ontem mesmo, teve uma situação aqui que a gente falou que ia chamar a família, e a aluna falou, por favor, não chame a minha família, a minha mãe. Por favor. E ela falou, porque senão ela vai me tirar dessa escola. E eu estou gostando muito dessa escola. Ela já falou, ela saiu de uma outra escola agora, que não era para eu causar problema. Então, assim, resumindo um pouco, a minha fala que é de uma experiência, a gente é uma escola pequena, experimental, e a gente tem publicado vários livros sobre a nossa experiência para tentar que isso, enfim, para a gente dividir essa experiência com os outros. Claro que uma escola com 500 alunos tem outra condição, mas eu acho que ainda assim vale a pena discutir. É que a criança tem que ser olhada, acompanhada e cuidada. Na questão dessa violência explícita da família, a família também tem que ser olhada, cuidada e acompanhada. A gente não vai conseguir nada se a gente simplesmente afastar essa pessoa da família. A quantidade de crianças que foram abrigadas por uma intervenção nossa e que é muito difícil ficar no abrigo, que querem voltar para a família. E hoje em dia tem um garoto que é curioso aqui, ele se questiona. Ele fala, eu sei que é melhor eu ficar no abrigo, eu sei que a minha família é desestruturada, mas eu morro de saudade da minha mãe. E ela é uma pessoa violenta. Então, é muito complicado. Eu quero dizer assim, eu acho que não tem uma fórmula. Quero deixar claro que eu sou contra, que a gente age contra a violência, mas ela está dentro da gente. Nós somos violentos, nós temos raiva, nós temos perturbações. Isso é natural. Então, tem que ser lidado com cuidado. Nós não somos só o amor, o bem, a partilha e a generosidade. Nenhum de nós, por melhor que a pessoa seja. Acho que é isso. Obrigada.
Muito obrigada, Elisa. Você traz de uma forma muito rica e a partir da experiência pessoal aí de vocês, como é difícil quebrar os ciclos da violência e quão é o grau de especificidade, o olhar individualizado para cada situação de violência, para a criação de uma estratégia que seja mais eficaz para aquela criança no seu contexto e o quanto a educação tem um papel fundamental nessa construção de diálogos e de relações menos violentas. Tudo isso, né, você mencionou aqui a experiência das oficinas da formação para as famílias, que certamente são oficinas de parentalidade, as oficinas do sentimento que as crianças realizam no ambiente da escola. Todas essas ações, elas certamente demandam investimento em capacitação, formação continuada dos profissionais para saberem construir, lidar, gerir toda essa estrutura. E isso nos faz pensar, de fato, voltar o nosso olhar um pouco para o Estado enquanto política política pública e construção de política pública, pensando na parentalidade e em estratégias para quebrar ciclos de violência, de fato, qual é o lugar que as ações para prevenção e enfrentamento de violências contra as crianças ocupam na construção das políticas públicas? Qual a importância que essas ações sejam inseridas no planejamento orçamentário de todos os entes estatais para que, de fato, a gente consiga implementar na prática ações como essa que a Elisa trouxe para o nosso conhecimento? Lucas, gostaríamos de ouvi-lo sobre, isso.
Nós temos um diagnóstico que, evidentemente, pode ser complementado com outros olhares, também em construção, portanto aberto à crítica, mas a coalizão tem trabalhado a partir da teoria de mudança com um diagnóstico de que o Brasil não possui, né, uma estratégia nacional, interministerial, articulada, coordenada, com foco em prevenção à violência contra crianças e adolescentes. A gente tem, inclusive no campo internacional, a conceituação de prevenção e resposta. No Brasil a gente fala de enfrentamento, essas coisas às vezes se confundem, o que de fato é prevenção, o que de fato é uma resposta à violência, e o reconhecimento às vezes de que muitos dos investimentos reconhecidos como prevenção, na verdade não são, são investimentos de atendimento à criança vítima de violência. Se ela foi vítima, não foi prevenido, portanto não é um investimento em prevenção. Então, a gente parte desse diagnóstico, né? Não existe essa estratégia nacional. A prevenção, ela está bastante fragmentada no planejamento público federal, que é importante, né? A gente está olhando para o planejamento público federal, depois, claro, que os entes federados, estados, distritos e municípios devem, porque ali onde as crianças de fato estão, ter os seus planejamentos. Mas o nacional é o que orienta, é o que norteia, por isso que é fundamental que ele esteja o mais adequado possível. Mas hoje o que nós temos são planos setoriais. Então, o Brasil possui um plano nacional pela primeira infância, um plano nacional de erradicação e prevenção do trabalho infantil, um plano nacional de enfrentamento à violência sexual, um plano nacional de pró-convivência comunitária e familiar, plano nacional da socioeducação, e também foi construído o plano nacional de enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes. Todos esses planos, eles não estão integrados, né, articulados. O Plano Nacional de Enfrentamento foi uma tentativa, mas que algumas análises foram produzidas, né, foi um plano, inclusive, não aprovado no âmbito do Conselho Responsável, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Isso só para dizer aqui, em poucas palavras e de forma sumarizada, que definitivamente nós não temos um planejamento integrado. Portanto, o orçamento também não tem um direcionamento. O Brasil não tem, quiçá, um plano decenal de direitos humanos de crianças e adolescentes vigente. O nosso plano venceu em 2021, ainda não foi avaliado e não foi reeditado. Veja, o país segue sem uma estratégia a longo prazo de como a gente vai orientar as políticas públicas. Evidências nós já temos disponíveis, nós temos alguns bancos de evidências com estudos de alta qualidade, portanto, com grupos de controle, avaliação ex-ante de políticas públicas, estudos randomizados, análises. A gente já tem no campo científico e técnico um conjunto de evidências e indicadores do que se observa a nível global, que influi no fenômeno, reduzindo, alterando o seu comportamento e, portanto, prevenindo violência. Agora, isso tudo não está refletido nesses planejamentos, que, como eu comentei, são desarticulados, e não tem isso dentro de uma visão de um plano decenal. Veja, o Brasil está discutindo agora o plano plurianual, de 4 em 4 anos, que é o PPA. Né? O plano plurianual vai estabelecer ali prioridades para esses 4 anos. O PPA sempre invade, né, o governo próximo quando há alteração, alternância do poder. O PPA vigente em 2023 é o PPA construído no âmbito federal na gestão anterior, e essa gestão vai construir um PPA que vai até o primeiro ano da próxima gestão, se houver alternância. Então, o plano plurianual é onde a gente precisa endereçar os macroprogramas das políticas públicas e para todos os ministérios. E a gente pergunta, onde é que está a prevenção à violência contra crianças e adolescentes no PPA 2024-2027? A coalizão tem feito um trabalho de incidência para incluir um programa intersetorial de prevenção à violência contra crianças e adolescentes no plano plurianual, porque a gente acredita, a partir do planejamento público, que isso vai ser estruturante para que na legislação orçamentária, que a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, a gente tenha uma ancoragem no planejamento para conseguir direcionar a diretriz, priorizar ano a ano o que é investimento para prevenção e depois, na lei orçamentária anual, a LOA, o que vai ser executado naquele período. Para a lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano, que está aguardando a relatoria no Congresso, já foi enviado pelo Poder Executivo, está no Congresso, a coalizão também enviou emendas à lei de diretrizes orçamentárias, que é o PL 4 de 2023, para a inclusão de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Poderia comentar um pouco quais seriam essas emendas, mas de forma genérica nós temos feito esse trabalho de incidência. Para o plano plurianual, eu já comentei, também estamos trabalhando para que haja um programa intersetorial, mas tudo isso segue no âmbito do planejamento público, do planejamento orçamentário, da legislação orçamentária, sem uma integração com aqueles planos que são construídos com e devem ser construídos com ampla participação social por meio dos conselhos e participação popular através dos mecanismos de participação. E aí são todos aqueles planos setoriais. Então, na visão da coalizão, a gente tem defendido a avaliação e revisão de um plano decenal para a gente ter uma década de país olhando para uma direção, comprometendo os entes federados a ter um planejamento a longo prazo. Esse não é um fenômeno que se altera em poucos anos. A gente precisa de gerações para observar alguma mudança no vetor da violência, nos indicadores. Sem contar dos desafios de medir isso, né? A desintegração dos dados, dados que não dialogam com saúde, com segurança pública, com Disque 100. Então, tem uma série de complexidades aqui. A gente está falando no mundo ideal do planejamento, a gente sabe que tem tudo isso, tem a subnotificação, etc., enfim, mas a integração, e redição do plano decenal, uma integração melhor desses planos, ou a validação de um planejamento mais integrado, e aí definitivamente a gente ter uma orientação para os entes federados de qual caminho. Agora, esse plano, ele precisa ser crível, ele precisa ser exequível. Não adianta a gente enviar para os municípios um monte de planejamentos, os municípios não conseguem operar esses planejamentos. E a gente precisa pensar um planejamento que seja feito com as pessoas e para as pessoas, nos contextos reais e não conceituais, utópicos ou idealizados no âmbito de governos. Não pode ser um planejamento feito apenas para crianças e adolescentes de grandes centros, de grandes capitais. A gente precisa considerar as infâncias também no campo, que a violência no campo tem outros contornos, a violência contra crianças e adolescentes pertencentes a povos e comunidades originais também tem outras especificidades. Ou seja, para construir um planejamento, um orçamento em prevenção à violência, não é algo simples, mas é algo tecnicamente possível, mas que precisa ser assumido pela sociedade civil e pelos governos como algo prioritário, porque vai exigir não só o planejamento, mas depois a capacidade de implementação, de execução, de monitoramento e de avaliação disso tudo. Então, assim, algumas perguntas, né? Quanto que o seu município, né, você que nos acompanha aqui nessa conversa de hoje, nessa roda de conversa, quanto que o seu município investe em prevenção às violências contra crianças e adolescentes? Então, controle social, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente sabe, tem acompanhado, o que os conselhos têm feito de incidência na legislação orçamentária? Então, o que na saúde é prevenção, o que na assistência é prevenção, o que na segurança pública e na justiça é prevenção? De modo geral, a gente está discutindo prevenção sem envolver o sistema de justiça e segurança pública. Então, são coisas que, quando a gente olha para a realidade dos municípios, ainda temos, né, grandes oportunidades, mais do que desafios. Acho que a gente tem muita oportunidade de poder fazer um planejamento integrado. Porque a intersetorialidade é um conceito fácil de falar, mas, de fato, na prática, a gente tem observado que ela não acontece. Não acontece se a gente não tiver a implementação, por exemplo, dos comitês, que a Lei 13.431 prevê, se a gente não tiver os fluxos e os protocolos estabelecidos, e se a gente não tiver um diálogo entre essas culturas institucionais. Colocar uma promotora, um assistente social, um conselheiro tutelar juntos na mesma mesa para conversar, vocês sabem o que isso significa, o que isso representa. Então, a gente precisa avançar também, porque a cultura institucional, entre esses órgãos, entre esses agentes do sistema de garantias, às vezes esbarra na questão da gramática, da linguagem, de como se comunica. Então, a gente precisa construir mais pontes também entre os órgãos para que a intersetorialidade seja algo exequível e possível dentro dos municípios. E aí, por último, eu queria mencionar que, embora o investimento em prevenção seja algo que as evidências têm demonstrado relevante para alterar o vetor da violência, ou seja, se não tiver investimento continuado a médio e longo prazo e com políticas modulares de prevenção, ou seja, todas essas políticas que eu mencionei assumirem a sua responsabilidade na prevenção às violências e não localizar a prevenção como uma campanha ou como um projeto dentro de uma determinada secretaria, assim por diante, isso não vai acontecer se a gente também não operacionalizar esse orçamento em ações, em programas, em políticas baseadas em evidência. crenças. Porque também há um conjunto de crenças sociais que a gente alimenta e reproduz, de que algumas coisas são importantes para a prevenção, mas a gente não tem métrica científica nenhuma que prove que elas são, de fato, importantes. As campanhas, por exemplo, elas são fundamentais para a ampliação dos acessos aos canais de denúncia, por exemplo, para o reconhecimento da violência, para tirar da invisibilidade, são fundamentais, são estruturantes nesse sentido. Agora, sozinhas, elas não previnem violência, salvo a gente tenha alguma evidência nacional que nos tenha fugido da análise. Então, é importante também conseguir mensurar, e já existe tecnologia para mensurar o impacto de campanhas, ao menos na percepção da população sobre o que é violência. Mas, repito, sozinha, campanhas não são suficientes. Por isso que a gente dá um pontapé, mas sabe que não é só isso. E, por último, o orçamento realizado, alguns conselhos celebram. Realizamos 80%, 92% do orçamento da criança e do adolescente, o OCA, né, por exemplo. Não significa que um orçamento executado, liquidado, é sucesso, porque a gente não está medindo como esse investimento está sendo feito. Então, tem uma questão aqui que é o custo-qualidade, a qualidade social desse orçamento. Então, vejam, a gente está numa perspectiva idealizada de planejamento, tentando propor uma integração dos planejamentos, ter o investimento para prevenção, a importância, e aí dentro do sistema de justiça, né, o que é investido, qual é o orçamento do sistema de justiça que tem foco em ações de prevenção, que pode ser formação de agentes, que pode ser conteúdo, que pode ser campanha, pode ser implementação de protocolos, enfim, uma série de coisas, mas qual é a qualidade desse orçamento quando ele é executado? Já existe, né, um distanciamento entre o plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias e as LOAs. O que, que significa dizer? Que nem sempre o que está idealizado no PPA do município vai acontecer na política pública, no equipamento, no serviço. Já existe esse descolamento que não deveria, isso é uma disfunção no planejamento, mas já existe. E como que a gente pode evitar que isso aconteça no âmbito nacional? Resumindo, ter orçamento para prevenção não significa que vamos ser efetivos na prevenção, se a gente não executar os programas que sejam baseados nas melhores evidências disponíveis. E a Elisa contou também algumas histórias, eu fiquei impelido aqui a contar uma, acho que 2 minutinhos, que ajuda a entender o que é prevenção. Eu trabalhei também 8 anos em escolas do Ceará, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E num contexto que eu não quero localizar aqui, para não estigmatizar, mas num contexto de geografia, um morro, uma comunidade que não se entendia como favela, se entendia como comunidade, e aí sempre respeitando o entendimento que as pessoas que ali vivem têm sobre, algumas preferem se denominar como favela e outras, enfim, essa se denominava como uma comunidade. Tinha uma escola no meio dessa comunidade, no meio geográfico desse morro. O topo do morro foi ocupado por uma população branca, vinda de um processo de expulsão do campo e adensamento urbano, enfim. Então, o topo do morro era ocupado, e eram ocupações, por uma população branca. E essa população veio de uma região daquele estado em que é muito frio e, portanto, as casas eram feitas predominantemente de madeira. E ali, no contexto de vulnerabilização, as pessoas construíam com a madeira que tinha disponível, mas também com outros materiais. A escola ficava no centro, no meio desse morro geográfico, na geografia central desse morro. E a base do morro é uma população que está ali há mais tempo, que foi expulsa do centro dessa cidade, uma população preta, mas que, por estar há mais tempo, logrou ali, alcançou, inclusive, programas e políticas de habitação, portanto, as suas casas eram de alvenaria, são de alvenaria. A escola estava no centro de um morro ocupado por uma população branca no topo, uma população preta na base. Então, imagine o que essa escola representava. E num contexto de forças outras, de forças paralelas, com atividades não legitimadas, não reconhecidas pelo Estado, as crianças eram vítimas de violência constantemente, inclusive nas brincadeiras, por ser um morro, né? O jogo de bola das meninas e dos meninos, a bola, a gravidade existe, né? Então a bola invadia o outro território, e por isso as crianças eram penalizadas. Entende a complexidade? E eu já vou mencionar o que é uma política de prevenção nesse contexto. E a escola, nesse centro, olhando para os adolescentes e para as crianças, no contexto, numa relação entre duas crianças, dois meninos, um branco, um negro, e esses meninos no desenvolver ali da sua, na naturalidade do seu desenvolvimento, do transbordar das suas emoções que não são morais, como a Elisa já mencionou, a escola tinha 2 caminhos, ou transformar quase num litígio, fazer uma mediação com adulto, árbitro, ou proporcionar um processo de mediação entre pares. E depois de um tempo, né, de uma jornada com esses meninos, a gente aprendeu que o menino negro era mais forte que o menino branco. Não porque os seus corpos eram diferentes no desenvolvimento, mas é porque o menino negro morava numa casa de alvenaria e o menino branco morava numa casa de madeira e outros materiais. Durante um conflito armado, o menino branco estava mais desprotegido. Entende a complexidade? A gente está falando que uma política de habitação, uma política de infraestrutura numa comunidade pode impactar na relação e no entendimento entre forças, entre os meninos. E aí, por isso que, então, em nível global, a gente tem essa evidência, né? Políticas de habitação vinculada a mulheres com condicionantes é, sim, investimento em prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Nesse contexto, por último, qual foi a alternativa, né? A construção de um campinho para as crianças brincarem numa concessão com a prefeitura, porque uma comunidade em descida, em desnível, né? Não tinha um lugar plano para as crianças brincarem. Então, um campo, uma pracinha, foi fundamental para que as crianças pudessem brincar com segurança. Esse é um investimento em prevenção à violência contra crianças e adolescentes, né? Então, são investimentos indiretos, mas que têm efeito. E desculpa ter me alongado na história aqui, mas acho que materializa um pouco o que a gente está falando sobre prevenção no orçamento público e no investimento.
Obrigada, Lucas. E aí eu fiquei pensando outra coisa sobre essa questão de como é difícil a gente fazer o enfrentamento à violência nos espaços privados particulares, né? Nas escolas particulares, nas unidades de saúde particulares. E o quanto, quando a gente vai pensar essas políticas, muitas vezes a gente está muito focado nas políticas públicas da forma como a gente as concebe, que são políticas públicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que o Estado tem muito mais facilidade e, às vezes, até com um certo equívoco ou talvez com uma certa falta de ética, de entrar na casa das pessoas que estão em vulnerabilidade. O Estado não tem receio algum de entrar na casa das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, famílias que moram e residem em periferias, famílias de pessoas pretas. Então, a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado e pensar nisso quando a gente for pensar orçamentos e políticas públicas. E acho que esse é um grande desafio de por onde que a gente vai fazer esse enfrentamento nos espaços privados, né? Escolas particulares. E aí, para a gente dar continuidade, né? Acho que você também falou uma coisa importante, né, Lucas, que é a gente ter um diagnóstico, uma base para pensar os orçamentos. Assim, muitas coisas a gente não tem consenso, né? Assim, a gente não tem dado, a gente não tem informação. E uma das coisas bem interessantes que a pesquisa trouxe, que eu acho que é fundamental, é a gente ouvir as pessoas envolvidas. Assim, acho que para a gente pensar política pública e orçamento, a gente tem que ouvir dos atores da rede, das famílias, da comunidade e principalmente das crianças, né? O que elas entendem, o que elas estão pensando sobre isso, e acho que a pesquisa tem esse caráter e teve essa perspectiva muito bacana de ouvir o que as pessoas pensam sobre violência, sobre enfrentamento à violência, e em especial as crianças. Então, eu queria que a Águida pudesse falar um pouco mais dessa parte da pesquisa, né, que foi ouvir todos esses atores envolvidos.
Perfeito, Marina. Como eu já disse na fala anterior, a pesquisa ela buscou muito entender as tendências da violência contra crianças no ambiente doméstico, mas também os entraves, os gargalos que a gente tem, de acordo com as diferentes fontes que a gente ouviu, seja através de dados oficiais ou de entrevistas diretas, grupos de conversação. A gente buscou entender tanto essas tendências quanto também esses entraves. Então, eu vou falar aqui de acordo com cada público que foi entrevistado, né, que apareceu na nossa pesquisa. Vou falar muito rapidamente. A primeira fonte que nós utilizamos foi o Disque 100, que é um Serviço Nacional de Denúncias do Governo Federal de Violações de Direitos Humanos. E aí entra também violência e abuso contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, população LGBTQIA+, entre outros. Então, no Disque 100, o principal entrave que foi relatado e que nós sabemos enquanto sociedade civil é que a principal fraqueza que é encontrada é a subnotificação. Isso o Lucas trouxe também na fala dele, sobre o quanto que, por mais que a gente tente fazer uma pesquisa como essa que a gente trouxe, a gente ainda enfrenta a subnotificação. Dentro do que a gente pesquisa, são através das notificações. Mas existiu muito e foi percebido, principalmente durante a pandemia. No Disque 100 também, os casos com maior recorrência, que a gente usou fontes de 2021, e os casos foram aqueles relacionados a violências psicológica e física, com 45% e 44%, respectivamente, dos casos de 2021. E aí, gente, eu sempre faço um contraponto alguns achados da pesquisa, de que não são achados absolutos, são achados que a gente tem que sempre refletir Então, por exemplo, no caso do Disque 100, é um canal de denúncias anônimos. Então, violência psicológica e física foram muito denunciados, mas não significa que necessariamente são os que mais ocorrem. Porque muitas vezes, por exemplo, a violência sexual, ela acontece num ambiente muito privado, de muito sigilo, que não é visível para adultos, por exemplo, que possam denunciar. Então, dentro dessas denúncias, a violência psicológica e física foram as mais denunciadas, mas a gente não pode tomar isso como algo absoluto, tanto que vai aparecer em outras fontes uma percepção um pouco diferente. Agora, um fato que apareceu muito no Disque 100 foi de que mais de 90% das violências contra as crianças ocorreram em ambiente doméstico, sendo 72% na residência da vítima e do suspeito, ou seja, violência dentro da casa da própria vítima, da própria criança, do próprio adolescente. E aí um achado, né, também que a gente percebe nesses dados do Disque 100 é que a violência contra as crianças faz com que elas muitas vezes estejam submetidas financeiramente, psicologicamente, socialmente, nessas relações de desigualdade e acabam sofrendo violações sistemáticas de direitos, porque muitas vezes elas estão sujeitas à convivência permanente com as pessoas que cometem violências contra elas. Outra fonte que nós utilizamos e que escutamos e fizemos entrevistas foi o Conselho Tutelar. Lembrando, gente, que a pesquisa ela teve uma abrangência nacional, representação das 5 regiões brasileiras, não foi a nível estadual, mas a gente teve representações regionais. E o Conselho Tutelar, e lembrando um pouco o que é o Conselho, que é o órgão responsável por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo que sejam protegidos de qualquer forma de negligência, violência, exploração, crueldade, enfim. É o principal órgão responsável por zelar por esses direitos. E foi interessante que nos achados junto do Conselho Tutelar, a gente ouviu muito sobre pessoas que são vinculadas aos conselhos, sobre o preconceito construído com relação ao Conselho Tutelar e que dificulta o trabalho dos conselhos, que os conselhos atuam para tomar as crianças das famílias que interferem na esfera doméstica. Então, essa escuta com o conselho foi muito sensível no sentido de que muitas vezes eles sentem que tem uma atuação limitada por conta dessa visão construída. E, de fato, até nas falas das crianças apareceu isso também, de que muitas vezes elas não relatam violências que elas sofrem dentro das suas famílias porque têm medo do Conselho Tutelar retirá-las das suas famílias. Um pouco do que a Elisa trouxe também, né? Da questão desse cuidado que é necessário de ter nessas relações, esses processos de escuta, e que a criança ela quer pertencer, ela quer estar junto da sua família. Então, que é necessário muito cuidado nesses processos. Com relação ao Conselho Tutelar, na percepção de muitos conselheiros, conselheiras, a violência é vista como um fenômeno cultural e essa transferência e reproduções ocorrem muitas vezes de forma intergeracional, ou seja, de famílias para famílias e assim por diante. Então, esse é um desafio também que o Conselho enxerga dessa questão cultural mesmo com relação à violência, como a gente já disse também no começo. Também trouxeram diferenças substantivas entre as políticas locais em capitais e em cidades do interior. Então, uma desigualdade institucional que faz com que essa desigualdade no tratamento das violências contra crianças possa ocorrer no cenário de desigualdades também territoriais. Então, essa é uma dificuldade que apareceu nos conselhos. Aqui, aproveitando sobre essa fonte, né, sobre os processos de escuta com os conselhos tutelares, depois também acho que o Lucas, como representante da coalizão, pode falar aí um pouco de uma campanha também que está sendo feita junto às eleições dos conselhos tutelares. São pessoas que são eleitas pelas próprias comunidades, pelo entorno. Então, é muito importante a gente se atentar para esse processo de eleição, e a coalizão tem feito um trabalho exemplar, junto a outras organizações também, de chamar a atenção, de conscientizar esse processo eleitoral dos conselhos tutelares, junto também ao governo federal, que tem feito esse trabalho de conscientização. Outro ponto que apareceu muito dos conselhos tutelares é a questão de estrutura, né, de falta de estrutura e de recursos, muitas vezes, que eles enfrentam para poder exercer o seu trabalho. Outra fonte muito utilizada foi assistência social. Então, assistência social foi representada por dados secundários e também entrevistas primárias que foram realizadas com colaboradores de equipamentos públicos como CRAS e CREAS, que são unidades públicas de proteção social e proteção social especial, né, especializada, que tem como objetivo atender e acompanhar famílias, especialmente que se encontram em situação de violação de direitos. Então, não vou focar aqui, a gente tem muitos dados específicos, mas vou trazer aqui os principais achados que houve na perspectiva, principalmente da assistência social, que perceberam a maior gravidade de casos de violência contra crianças no ambiente doméstico após o início da pandemia, e que isso, na verdade, ampliou uma situação que já era observada anteriormente. Então, é importante a gente dizer que houve um aumento na pandemia, mas que a situação ela já acontecia, né? Então, houve um agravo na percepção da assistência social, principalmente com relação à negligência, agressão agressão física, abandono, trabalho infantil, violência psicológica, automutilação e abuso sexual. Então, os dados utilizados foram do Registro Mensal de Atendimento, RMA, pelos CREAS, e também registros do CRAS, e que indicaram esse crescimento de atendimento. Então, esses dados de atendimento indicam, de fato, um aumento de atendimento nesse período. Com relação à saúde, foram entrevistados agentes comunitários de saúde, pediatras com atuação em pronto-socorro de UBSs, né, de unidades básicas de saúde, pediatras com atendimentos em UTI e em hospitais de referência em violência sexual, enfermeiras e residentes em hospitais de referência para crianças em diferentes regiões do país. Também foram analisados dados sobre violência contra crianças no sistema SIM e SINAM. E aí vem um achado muito grande da área da saúde, que foi de que as notificações nem sempre são efetivas para a prevenção. Então, na saúde surgiu muito a questão de que há um lapso temporal entre o momento do registro e o momento da disponibilidade dos dados em formato público, com esse recebimento de recursos e a elaboração de iniciativas que acabam acontecendo muito tardiamente com a necessidade que seria a ideal para a prevenção. Como causas para as violências no âmbito da saúde, foram apontadas as situações de desestruturação familiar, o uso de álcool e outras drogas pelas famílias e cuidadores também apareceram. Principalmente na perspectiva da saúde, da questão do uso de álcool e outras drogas também, isso apareceu como um fato na perspectiva da saúde, que também interfere muito na violência doméstica. E aí, na perspectiva da saúde, houve um aumento da violência psicológica no período da pandemia. Então, é interessante a gente observar como que as fontes, também de acordo com suas próprias características, trazem um retrato como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, cada um vai encaixando uma peça, assim como nossas falas aqui hoje, que eu estou achando perfeito, que cada um vai trazendo uma peça que se encaixa. E aí, no sistema de justiça, nós entrevistamos, o foco das entrevistas nas pesquisas foram os representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Federal. E aí, nos trouxeram alguns entraves para esse momento, nesses momentos de entrevista, nós já ouvimos e conversamos aqui hoje. Na perspectiva da Polícia Federal, houve um relato da falta de treinamento específico para esse atendimento de violência doméstica contra crianças. Na Defensoria Pública, relataram que há ausência de uma Defensoria Pública especializada no contexto, principalmente do interior dos estados, e poucos defensores atuando, além de gerar uma sobrecarga de trabalho devido a tantos processos que já existem também em outras áreas. Também acham que seria muito importante o apoio de assistentes sociais e psicólogos nos núcleos da defensoria, principalmente no caso aí da violência contra crianças. No Ministério Público, trouxeram o grande volume de trabalho que o Ministério Público enfrenta e que muitas vezes há muita boa vontade nesse combate da violência doméstica contra crianças, mas que observam que há subnotificação dos casos. Então, quando os casos chegam, muitas vezes eles estão sobrecarregados com outras frentes, então precisa se priorizar mais a questão da violência contra crianças no ambiente doméstico. Percebem que é um esforço da integração da rede como um todo e que isso já vem acontecendo, mas que é necessário ter mais a integração. Acho que isso apareceu em todas as fontes, né? A questão do sistema em si, de proteção de garantias. E uma dificuldade que relataram, que é muito importante, acho que para esse momento, é que eles perceberam um entrave muito grande, que as famílias muitas vezes se fecham para proteger seus próprios agressores. Então, isso apareceu muito na perspectiva do Ministério Público. No Poder Judiciário, a cultura, né? Percebem que há uma normalização da violência com relação às famílias, né? Que eles veem que as famílias normalizam muitas vezes a violência e a cultura de que dentro das famílias não pode se interferir, principalmente na questão do contexto das crianças. A gente sabe que isso é muito delicado mesmo. Então, esses momentos mesmo de sensibilização de como fazer, de como traçar esses diálogos e escutar. A questão de capacitação também, que vem a necessidade de mais capacitação aí com relação à prevenção da violência contra crianças também, principalmente no aspecto da prevenção, como que eles podem colaborar aí nesse combate também. E aí eu parabenizo, porque esse webinar é um grande exemplo de uma grande iniciativa que o Ministério Público vem fazendo de entender mais o fenômeno, principalmente na dimensão da prevenção, e isso é de um valor para nós que estamos aí, enquanto sociedade civil, buscando enfrentando tantas dificuldades aí no combate à violência contra crianças no ambiente doméstico. A gente vê que iniciativas como este webinar, eu trago e parabenizo, já é uma resposta que veio através do convite, né, da doutora Renata, até da apresentação da pesquisa no grupo da coalizão que a gente tem. Então, já é uma resposta a tudo isso que vem sendo solicitado, não só pelo sistema de justiça, mas também pela saúde, também pela educação, pelas próprias escolas, de que a gente tenha mais informações e diagnósticos de qualidade que possam aprimorar os próprios serviços e a integração do sistema. Na rede escolar também foi uma fonte que a gente entrevistou muito significativa. Nós trouxemos que as professoras, principalmente, entenderam, né, a maioria foram professoras, entenderam a violência contra crianças a partir de uma perspectiva mais ampla. Isso foi muito interessante, porque as pessoas que estão junto com as crianças, e aí tem muita relação junto com a fala que a Elisa trouxe, é como que enxergam, as pessoas que estão no trato com as crianças direto, enxergam a violência de uma perspectiva muito mais ampla do que aquilo que normalmente a gente traz nos conceitos do próprio ECA, da Constituição. Então, tem essa visão da violência de uma forma muito ampla mesmo, né? Assim, dentro até de questões como sobrecarga de tarefas que as crianças têm, enfim, uma forma mais individualizada, talvez. 63% das professoras e professores disseram que já houve casos de alunos vítimas de violência doméstica nas escolas em que trabalham ou que trabalharam, e mais de 50% afirmaram identificar com frequência todos os sinais de violência doméstica. Então, esse também foi algo que nos chamou muita atenção, que mais de 50% identificam com frequência alguma criança sendo vítima de violência doméstica. Mais de 80% disseram que as escolas tentam conversar com os pais para conscientizá-los em relação ao tema da violência contra crianças e na infância. Então, percebe essa necessidade de estreitamento com as famílias, principalmente na prevenção. E aí, para finalizar esse momento, queria trazer um pouco das percepções das famílias e das próprias crianças, que é a grande cereja do bolo da nossa pesquisa, como a gente trouxe. De acordo com as famílias, cerca de 70% dos familiares concordaram em alguma medida que a criança que faz algo errado deve ser castigada ou punida. Ou seja, isso reflete aquilo que a gente estava falando lá no início, da cultura, da educação e da violência como algo que vem sendo incorporado pelas famílias nas suas perspectivas. Então, esses 70% acreditam que quando a criança faz algo que não é aceitado como correto, que é necessário esse castigo ou uma punição de alguma forma. Então, é interessante a gente observar essa perspectiva das próprias famílias. É interessante a gente observar a transversalidade, a interseccionalidade com outras questões, como, por exemplo, o gênero, né, que a gente trouxe aqui hoje, a questão da violência contra a mulher, também como se relaciona com a violência contra crianças. E aí, um aspecto interessante que a gente viu na fala com as famílias é que 93% das pessoas responsáveis pelas crianças que responderam ao questionário são mulheres. Ou seja, a gente vê o quanto as mulheres estão sobrecarregadas no cuidado com as crianças e quanto isso deve ser tratado também como uma perspectiva de mudança aí na questão da violência contra crianças. E aí a gente tem que 93% das respondentes familiares do questionário foram mulheres e que trouxeram as suas perspectivas também, principalmente com relação à sobrecarga das mulheres. A responsabilidade é muito discrepante entre a responsabilidade que as mulheres têm com relação às crianças e os homens, né, nessa relação parental e de cuidado. A questão também da naturalização, de certa forma, apareceu, né, da violência, do fato das crianças não terem seus direitos básicos garantidos, porque mais de 20% não consideram a violência estrutural, que é a violência da falta de acesso à saúde, educação, escola. Ou seja, isso é uma violência estrutural, mas que muitas vezes as famílias não percebem como uma forma de violência. Receber castigos, xingamentos, gritos e palmadas são as violências menos reconhecidas pelos familiares como tal, e mais de 10% dos familiares concordam que são boas formas de corrigir e educar as crianças, chegando a mais de 25% para castigos e xingamentos. Então, a gente vê mais uma vez a questão da violência sendo considerada uma forma de educação. E, por último, a perspectiva das crianças. As crianças, a gente considera que elas têm uma visão única e valiosa do mundo, que muitas vezes é subestimada pelos adultos. A gente vive numa cultura, uma sociedade adultocêntrica, onde o adulto tem uma relação de poder com relação às crianças, e isso também é um fato que pesa na violência doméstica contra crianças. Então, para a gente reverter essas situações, nós precisamos também de construir relações mais horizontais, onde as famílias escutam as crianças, envolvam as crianças em pesquisas, ouvindo seus pontos de vista, né? Obtendo informações mais precisas e significativas sobre as questões que as afetam diretamente, permitindo que as vozes das crianças sejam ouvidas, suas preocupações abordadas, se a gente quer construir um mundo que seja mais justo e que respeite mais as crianças como sujeito de direitos, como o Lucas trouxe também. Criança é sujeito de direito, então nós precisamos de ouvi-las sobre os direitos que elas têm. Na percepção das crianças, a agressividade e violência foram muito observadas, inclusive nas brincadeiras, e elas observaram que isso já se inicia em grupos realizados com meninos, principalmente. Castigos, xingos e agressões físicas foram apontadas como o que se espera que aconteça quando as crianças fazem bagunça. Já estou finalizando aqui, tá, gente? Eu extrapolei meu tempo um pouquinho, mas só para trazer o que, que elas esperam também aqui na perspectiva de proteção. Então, onde elas se sentem protegidas, né? E o que elas esperam? Elas esperam que a figura central do sonho das crianças seja um mundo de brincadeiras, ou seja, que os adultos possam as proteger através principalmente de diálogo, brincadeiras. E dentro de casa, elas ainda percebem que a escola, a casa e dentro dos seus quartos, foi isso que apareceu, são os lugares que elas se sentem mais seguras. Então, o mundo ideal para elas é onde esses locais sejam frequentemente relacionados à proteção, ao brincar e à presença da família. Então, para finalizar minha fala, eu trago como reflexão, né, dois dados discrepantes. Quando a gente tem uma pesquisa que busca retratar as tendências gerais da violência contra crianças, a gente tem que mais de 90% desse tipo de violência acontece dentro de casa. Mas as crianças se sentem mais protegidas com seus familiares e dentro de casa também. Então, que tipo de educação, que tipo de proteção, que tipo de vivência nós estamos ensinando para essas crianças? Então, que a gente possa potencializar, oferecer ferramentas para que essas famílias, de fato, através de políticas públicas, de tantas ações que já foram mencionadas, possam, de fato, proteger as crianças com o que há de melhor e respeitando o ponto de vista delas mesmas. Obrigada. Desculpa ter extrapolado um pouquinho, viu, gente?
Muito obrigada, Águeda. É interessante que você trouxe, de fato, o olhar de todos os atores, né, do Sistema de Garantia de Direitos que participaram da pesquisa e qual a percepção que eles têm sobre o fenômeno da violência. E agora, muito rapidamente, eu gostaria de voltar os olhos aqui para dentro, né, para nós, Ministério Público, e aí então fazer uma pergunta aqui, uma provocação para a Renata. Nós, promotores de justiça, nos reconhecemos como agente de prevenção ou seguimos muito ainda na lógica da culpabilização? Quais são os principais desafios do sistema de justiça para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, em especial no Ministério Público, pensando no nosso papel não só de responsabilização, mas de prevenção e promoção de direitos?
Muito obrigada, Ana. Estou aqui, disse falso na abertura, exercendo a escutatória, muito atenta às falas que se complementam e que têm me provocado bastante reflexão em vários aspectos. Agora, voltando ao sistema de justiça. Primeiro, registrar, como já foi dito pela Águeda, né, o Ministério Público integra o sistema de justiça junto com o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a OAB. E essa pesquisa, ela tratou, embora das várias instituições dentro do sistema de justiça, ela deu um olhar um pouco mais ampliado do sistema de justiça como um todo. E acho que nessa fala eu quero focar um pouco mais no Ministério Público, né, no nosso papel. Primeiro, eu acho que não tem como não refletir e não trazer um ponto principal antes. Essa pesquisa, a exemplo do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2022 e outras tantas corroborando, só para falar de umas mais de pesquisas mais recentes, mas a gente tem hoje já pesquisas muito consolidadas e antigas, internacionais e agora nacionais, cada vez mais atrelando a violência doméstica familiar, vinculando, trazendo a violência contra a mulher, na verdade, como também com uma correlação muito grande em relação à criança, à violência contra crianças e adolescentes. A gente sabe hoje que a violência no ambiente doméstico atinge todos os seus moradores, na verdade, começa até mesmo por objetos que são quebrados, que são destruídos como uma forma de intimidação inicial, animais domésticos que são geralmente muito agredidos também como forma de causar terror e manter controle, poder e medo, e violência contra as mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência e quem mais tiver situação de vulnerabilidade naquele ambiente. Eu trago essa reflexão inicial porque a gente, quando entra, a porta de entrada que entra, qualquer que seja a porta de entrada, uma violência contra a mulher ou se entrar numa violência contra a criança, a gente precisa estar muito ciente dessa violência que é familiar, para que a gente enxergue, contextualize e amplie o nosso olhar para um cuidado que não pode ser só com aquela pessoa digna da proteção ali pela porta de entrada que ela entrou. Se tivermos uma situação de violência contra a mulher e puxarmos um pouquinho mais, as crianças que estão ali naquele ambiente não são só testemunhas daquela violência contra a mãe delas. Elas também são vítimas da violência, no mínimo psicológica, por estar ali no ambiente em que essa violência contra qualquer um dos seus moradores seja praticada. São crianças que, nos termos de toda a legislação que a gente tem hoje, são dignas de intervenção e cuidado. Lei 3.431, Lei Henri Borel. E o Marco Legal da Primeira Infância, num caso de primeiros anos de vida, trazendo a prioridade das intervenções nesses casos de violência nesse ambiente doméstico e familiar. Então, a gente está falando de um olhar que precisa ser ampliado. Quando a gente entra para cuidar de crianças, conforme o olhar tem entender e contextualizar o fenômeno no âmbito da família, podemos também ser muito revitimizadores com essas crianças, eventualmente considerando aquela genitora agressiva ou omissa ou conivente, quando, na verdade, ela também pode ser vítima de uma situação de bastante medo e que a impossibilite de agir, que a impeça, que a fragilize a ponto de impactar a sua capacidade protetiva. Então, o primeiro ponto é olhar o fenômeno global. Isso impacta no sistema de justiça, porque no âmbito do sistema de justiça nós temos promotores de justiça que trabalham no criminal, temos promotores especializados no âmbito da violência doméstica, temos promotores de justiça no âmbito da família e temos promotores de justiça no âmbito da infância e da juventude. E isso pode entrar por qualquer uma dessas portas no sistema de justiça. No âmbito da promotoria da infância, porque a criança foi violentada, mas a família está em separação, a mulher está alegando que o marido agrediu, ali ela está sendo chamada de alienadora, mas aí se ela não faz nada na infância, a gente vai dizer que ela se omitiu e que ela é conivente com aquela criança. No âmbito da violência doméstica, eventualmente o pedido de protetiva dessa mulher pode estar sendo considerado só para ela e não para as crianças, porque ele é bom pai e só é cruel em relação à mulher, deixando essa porta aberta para a continuidade dessa violência, com as crianças testemunhando quando vai buscar, quando vai levar e sendo utilizadas eventualmente de outras formas dessa violência. Essa violência pode entrar no criminal. Então a gente precisa entender e contextualizar, porque isso vai entrar e a gente precisa compreender o fenômeno da violência familiar, com o tamanho que ela tem, com a abrangência que ela tem. Bom, dito isso, quando você me pergunta dos gargalos e das dificuldades, eu poderia pontuar, no curto tempo que eu tenho, a importância da intersetorialidade, que é a base da política de atendimento do ECA, que exige a integração das várias políticas e o quanto que essa intersetorialidade precisa estar presente dentro do sistema de justiça. Precisamos olhar para dentro e entender que mais do que cobrar a integração e articulação da rede, precisamos internamente no sistema de justiça estarmos integrados, trabalhando criminal, família, infância e juventude, violência doméstica de uma forma integrada, trocando informações, compartilhando informações e, portanto, tendo uma atuação transversal que seja coerente e não num determinado aspecto a decisão é de um jeito, no outro é de outro. A gente precisa ter uma integração e um olhar comum para aquele fenômeno que pode entrar dentro do sistema de justiça por várias portas. E municípios pequenininhos, e que às vezes a gente tem um promotor, um juiz, é bem pequenininho, a gente tem uma clínica geral que a gente brinca. E como entender e priorizar? Conforme a porta de entrada que entrou, o que eu olho primeiro? Primeiro eu protejo? Primeiro eu busco a responsabilização criminal? Repensar aquela praxe da gente sempre olhar a violência com o olhar de buscar a responsabilização criminal e olhar para aquela violência com o fenômeno de primeiro cuida, protege, garante a proteção, até porque vítimas e testemunhas não protegidas, não fortalecidas, dão péssimos depoimentos que a gente nem consegue buscar uma responsabilização criminal com pessoas que não estejam fortalecidas e se sentindo seguras. Então, o olhar prioritário para o cuidado e para a proteção nos lugares em que a gente tem um promotor de justiça que trabalha único, com todas as matérias, por onde priorizar, por onde começar, né? E no âmbito das especializações nas grandes cidades em que a gente tem as várias áreas especializadas, a importância dessa integração e dessa atuação transversal. Esse é um gargalo e eu até dou aqui um spoiler, tanto no âmbito do Ministério Público de São Paulo, a gente está trabalhando na criação de um GT pelo Procurador-Geral de Justiça, em que vai congregar várias áreas de atuação para pensar juntos essa atuação integral. Paralelamente a isso, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, um grupo de trabalho no qual eu integro, nacional de promotores de justiça, apresentou uma proposta para o CNMP que hoje está sob análise de um relator e vai para a plenária, em que a gente traz uma resolução que determina que todos os ministérios públicos do Brasil trabalhem de modo a garantir essa integração interna das várias áreas de atuação, no mínimo infância, família, criminal e violência doméstica. Então, aí a gente tem boas perspectivas de conseguirmos nos movimentar no sentido de buscar uma melhoria na resposta. Agora, e a prevenção? E aí, focando mais especificamente no Ministério Público, o Ministério Público tem o privilégio de ter uma atuação no âmbito de difusos e coletivos muito além da judicial. A atuação judicial nos casos judiciais do Ministério Público é uma pequena parte da sua atuação. Mas hoje a gente tem o Ministério Público trabalhando de forma estruturante com instrumentos legais que só o Ministério Público tem, como inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito civil, em São Paulo, procedimento administrativo de acompanhamento de política pública, que a gente tem utilizado e fomentado ainda mais a utilização desse instrumento, colocando o Ministério Público menos como um adversarial investigando uma irregularidade, mais naquele acompanhamento, induzindo e fomentando políticas públicas de forma colaborativa e horizontalizada. Essa, inclusive, é a nossa proposta do Guia Operacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que a Carla, na sequência, vai apresentar. E finalizando finalizo, porque o tempo é muito curto, para dizer que dentro dessa proposta de Ministério Público extrajudicial, induzindo políticas públicas, o Ministério Público tem aí um papel muito importante, que acaba sendo, no âmbito da rede de proteção, um grande mobilizador, um grande impulsionador, uma força motriz significativa para impulsionamento e construção e políticas que possam ser construídas, inclusive no âmbito da educação. No âmbito do e operacional, por exemplo, quando a gente traz a educação e mesmo a proteção social básica para esse diálogo e para essa construção, estamos pensando também no trabalho no território preventivo, trabalhando nas oficinas de fortalecimento de vínculos no âmbito da assistência social, com as escolas trabalhando com projetos internos, dialogando, levando para o currículo, que aliás é obrigatório pela LDB, pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e por uma lei estadual em São Paulo que determina que seja levado para os currículos a prevenção de todas as formas de violência. A gente tem aí no âmbito do Ministério Público essa possibilidade de trabalhar fomentando a implementação dessas legislações no âmbito da educação, no âmbito das escolas, e também fortalecendo a atenção básica de saúde e a proteção social básica no território, cuidando principalmente de forma preventiva antes que as violências aconteçam. E só não posso deixar de falar, quando a gente fala de prevenção no sistema de justiça, a gente precisa falar, foi falado muito aqui de maus-tratos. Maus-tratos é um crime previsto no Código Penal, que é o educar com violência, é aquela porta de entrada, não chega a ser uma lesão corporal grave, mas é aquela forma de educar de forma violenta, agredindo, machucando, enfim, uma criança. E a gente, isso é tratado geralmente como algo de só menos importância, né? Ah, é só um maus-tratos. Dentro dessa percepção que a Águeda trouxe muito bem, que está nessa pesquisa, de que os direitos humanos de crianças dentro de casa são mitigados na medida em que dentro de casa os pais sabem porque estão batendo e está dentro do seu papel de educador, de orientador daquele filho, a gente acaba muitas vezes fechando os olhos também no sistema de justiça para maus tratos. A gente tem hoje jurisprudência se consolidando e um enunciado do âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais que interpreta que o artigo da Lei Riborel não permite a aplicação da lei de juizado especial e, portanto, todos os seus artigos e dispositivos para a Lei Riborel, de modo que para todos os crimes contra criança e adolescente, de modo que o maus-tratos precisa ser enxergado com a gravidade que ele tem, sendo, portanto, a porta de entrada para a escalada de crimes muito mais graves, de violências muito mais graves. Todos os casos em que chegaram a óbito de crianças que morreram ou que foram brutalmente, de todas as formas, violentadas, passou por um período inicial de maus-tratos, não levado em conta pelo sistema de saúde, pelo sistema de justiça, pela escola, pelos vizinhos, pela sociedade. Então, a importância de interromper logo naquele primeiro sinal que essa violência seja escalada e aumentada. Acho que as contribuições por hora são essas. Infelizmente, não temos mais tempo para aprofundar. Obrigada, Ana.
Obrigada, doutora. Bom, gente, acho que pelo adiantar da hora, já vou encaminhar para o final. Eu sempre fico pensando que muitas vezes a gente trata a criança adolescente como o sujeito do futuro, né? A gente sempre fica, é o sujeito que vai construir o mundo no futuro, é o sujeito do futuro, e a gente acaba tratando a criança nessa perspectiva do vir a ser. Mas as crianças, elas já são. Elas são sujeitos e a gente não pode nunca perder essa dimensão, né? Então, elas já são, elas já tem sentimentos, já tem desejos, já tem vontade, já tem percepções. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa perspectiva, né? E de olhar para a criança que é hoje, criança do presente, e o mundo que a gente tem para essas crianças hoje. Às vezes, a gente perde essa dimensão porque entende as crianças como os adultos do futuro e deixa de olhar para isso. E aí, só para finalizar, então, a gente pensando nos impactos que uma violência ela tem na criança de hoje, né, na criança que é, pedir para a Elisa falar um pouco, assim, rapidamente, para a gente também não avançar muito, dessa dimensão, né, da gravidade e do impacto que a violência tem nas crianças.
Obrigada, Marina. Eu falei aqui no começo, né, a gente sabe que a criança que sofre violência, seja ela de qualquer tipo de violência, seja pelo estado da moradia, seja violência física, seja maus-tratos, seja violência sexual, ela é atingida de uma maneira muito contundente na sua capacidade de estar no mundo e de adquirir novos conhecimentos. Na escola, a gente chegou a fazer uma pesquisa em termos de saúde do que é que faz com que a criança tenha menor capacidade de aprendizagem. Uma das questões é o lugar onde moram, é o estado das moradias, enfim, de que maneira elas saem de casa, de que maneira elas não dormem, porque existe muito barulho, e outras questões, como anemia, como questões dentárias, enfim. Agora, o que eu acho que é muito importante é assim, se a gente olhar a criança agora, a gente tem que tratar da criança agora, ela tem que agora ser saudável, ela tem que agora ter capacidade de adquirir novos conhecimentos, ela tem que agora ter capacidade de enxergar o mundo e outros mundos, porque o que acontece? A criança que sofre uma violência muito grande, tem duas coisas que eu acho que são básicas que acontecem. Uma, ela se sente invisível, porque ela sofre, sofre, sofre e ninguém consegue enxergar o sofrimento. E outra, ela se fecha completamente. Ela não se fecha só para se comunicar com o outro. Ela se fecha para adquirir novos conhecimentos. Ela não se sente capaz e nem autorizada a estar em outros contextos. Então, ela acaba ficando uma criança absolutamente retraída. E que vai sem, como ela não consegue falar da violência, na maior parte das vezes, como ela não consegue dizer o que está acontecendo com ela, ela vai sendo taxada de uma criança brava, de uma criança irritada, de uma criança, muitas vezes, burra. Porque ela realmente ela não consegue. O histórico de fracasso escolar de muitas crianças está diretamente vinculado à violência que ela sofreu. Diretamente. E nós não conseguimos avaliar isso. Então, de verdade, na escola você tem que estar super atento a informações periféricas que possam dizer por que, que é que a criança está nesse estado. Se ela está mais apática, se ela está mais agressiva, se ela está... De alguma maneira, essa criança consegue, neste momento, comunicar que alguma coisa errada está acontecendo com ela. Eu acho que são duas coisas, quer dizer, uma coisa é uma escola ter uma estrutura, como a gente tem, que não são todas que têm, de tratar essa criança. Mas outra coisa, que você não precisa dessa estrutura toda, é você conseguir identificar que alguma coisa equivocada está acontecendo com essa criança. E aí você conta com os mecanismos públicos, as instituições públicas, para onde você pode encaminhar essa criança. De verdade, assim, a gente precisa saber o que acontece com a criança. E para isso tem uma série de coisas que você pode observar e conseguir encaminhar e cobrar das instituições públicas que isso seja encaminhado de uma maneira adequada. Acho que é isso.
Bom, gente, vou seguir aqui, vou procurar ser bem breve, porque a gente já está adiantado da hora, né? Enfim, a doutora Renata fez menção ao Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente e ao curso da escola, ao longo da fala, às vezes que ela falou. E eu só vou contar para vocês rapidinho desse documento, né? Que ele começou a ser elaborado em 2020, quando a doutora Renata assume o CAU da infância, e vem essa preocupação, né? Ela traz essa preocupação muito grande do Ministério Público se debruçar mais sobre a questão da proteção. E a partir de então, a gente tem uma preocupação muito grande de construir um documento interno com a participação da equipe técnica do Ministério Público, né, o Núcleo de Assessoria Técnica do Ministério Público, do qual eu e Marina fazemos parte, e toda a equipe que a gente tem, para a gente construir um documento interdisciplinar que pudesse dialogar com os promotores de justiça, porque esse documento é um documento voltado para os promotores de justiça, fundamentalmente, para que eles pudessem fomentar nos seus respectivos municípios a construção de um programa de atendimento, posto que isso é uma função do Executivo. Então, esse documento, apesar dele ser direcionado aos promotores de justiça, é um documento que tem funcionado e tem servido para muitos profissionais das redes de atendimento para poder pensar esse enfrentamento. E quando ele traz essa dimensão da proteção, tá, como a doutora Renata já pontuou, ele traz um eixo que para a gente é muito fundamental, que é, como é que eu posso dizer, a implementação do Comitê Intersetorial para Enfrentamento da Violência. Porque esse comitê, além dele ser responsável por pensar, né, assim, de forma intersetorial a construção desse programa de atendimento, ele também passa a ser responsável pela reflexão e pela montagem de ações de prevenção, que elas são muito mais do que, como o Lucas pontuou na fala dele muito bem, muito mais do que ações de campanha, de sensibilização, né? Mas uma sensibilidade ou uma capacidade de fazer diagnósticos que possam, de fato, atingir a violência, não só no seu âmbito mais ostensivo, né, que é a violência contra a criança e adolescente, a violência doméstica e todos os tipos de violência que a gente presencia no cotidiano das nossas cidades, mas também no âmbito da estrutural da violência, né? Então, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de fortalecimento de movimentos sociais, a gente está falando de enfrentamento a essa violência, que é, como a Águida falou no começo, uma questão gestão de cultura. Então, assim, a gente super recomenda. O Ministério Público oferece um curso gratuito. A doutora Renata já pontuou também no começo. Tem mais de 20 mil acessos já, 28 mil acessos. É um curso que a gente super recomenda, que chama Introdução às Violências contra Crianças e Adolescentes, Conceitos Básicos e Estratégias de Enfrentamento. Tem a participação de vários profissionais que estão envolvidos diretamente com essa temática. Então, é um curso super rico. É gratuito, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. São várias aulas de 20 minutinhos, tem algumas de uma hora e tem certificado. Em breve vai sair uma segunda decisão desse curso, que ainda não saiu. Então, a gente super recomenda. Além dessas duas ações, né, tem várias webinars que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né, assim, para discutir o tema. A gente tem uma preocupação de estar, a gente que eu digo é a equipe que está coordenando esse projeto do Guia, a gente tem uma preocupação de manter esse assunto sempre aquecido no âmbito institucional. Então, a gente faz eventos, enfim. E no ano passado, a gente fez dois eventos muito importantes, que a gente chamou de Diálogos em Rede, que foi uma conversa diretamente com redes que estavam envolvidas nesse trabalho e com a participação também de profissionais de fora que trabalham com a temática. Então é isso, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora e agradecer as pessoas que participaram da roda de conversa, foi muito rico.
Muito obrigada, Carla. Eu gostaria só de complementar que todo o trabalho que é realizado desde 2020 em todos os projetos e frentes no âmbito do Ministério Público de São Paulo nesse tema da violência contra crianças e adolescentes é pensado, desenvolvido e executado em conjunto de forma interdisciplinar no âmbito do CAU com a minha participação, formação jurídica, com a Carla, psicóloga, com a Marina, assistente social, e as três juntas sempre pensando em como articular a rede, nos aproximarmos da sociedade civil e estimularmos, inspirarmos os nossos colegas, né, os integrantes do Ministério Público nesse enfrentamento, né, abraçar essa causa que de fato é urgente, é para ontem, já passou da hora de agirmos e a importância de estarmos unidos nessa luta. Eu deixo aqui meu muito obrigada pelo pronto aceite por parte do Maurício e da Águeda, do Lucas e da Elisa, que não titubearam ao convite de participar desse bate-papo. Esse bate-papo tem uma importância fundamental, jogando uma luz sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes, num momento em que a gente ainda, como nação, evolui na consciência da violência doméstica contra a mulher. Estamos aprendendo a nos indignar, a falar não, a entender como uma violação de direitos humanos. As crianças ainda muito invisíveis nesse cenário. Então, essa pesquisa vem para apontar e falar, olha o tamanho do problema, olhem os gargalos, olhem as dificuldades. Esse é um problema que precisa ser enfrentado de forma intersetorial, com muito cuidado, dada a sua complexidade. Então, realmente, eu gostei demais dessa pesquisa e tenho usado e abusado dela em todas as reuniões, apresentações e oportunidades que eu tenho. Agradeço demais a participação de vocês. Ao Lucas, que é aqui representando como secretário executivo da Coalizão, que é integrada, se vocês entrarem no site da Coalizão Verão, que é integrada por cerca de 60 organizações da sociedade civil, todas extremamente relevantes e fortes no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. É uma honra para o Ministério Público brasileiro essa aproximação e essa campanha conjunta. Elisa foi muito admiradora porque ela tem muitos dons, além de artista plástica renomada e brilhante. O projeto Acaia e o Infâncias Despedaçadas no YouTube é um must see, vocês precisam todos ver. Tem a fala da Elisa trazendo a perspectiva dela sobre o abuso que ela sofreu e é muito forte. Eu vi, precisei assistir várias vezes para elaborar e entender, e ela traz muitas respostas para um fenômeno que a gente não conhece, né? Então vale muito a pena conhecer, e a partir da fala dela, todas as soluções e caminhos a partir, é um conjunto de vídeos gravados com vários profissionais, e ela vai trazendo ali um caminho, pavimentando um caminho de informação no enfrentamento à violência. E o Instituto Acaia, que vocês constataram aqui a excelência do trabalho. Então, minha admiração por todos os presentes aqui e minhas queridas colegas Ana Beatriz, brilhante, espetacular promotora de justiça de Jundiaí, a cidade da criança, onde lá o brincar é levado a sério, e como promotora de justiça faz um trabalho valioso de articulação da rede, Marina e Carla, minhas parceiras de luta no âmbito do Ministério Público de São Paulo, e equipe escola, vocês são sensacionais, meu muito obrigada, um excelente resto de dia para todos e todas que estão com a gente.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.